Olá, galera! Podcast 45 minutos, começando sua edição de número 140. Estamos falando aqui diretamente do bangalô de número 175 do Village Hotel aqui em Porto de Galinhas. Estamos no nosso segundo dia consecutivo de transmissões direto aqui do Village Porto de Galinhas.
Ainda bem que não foi no bangalô de João.
Por quê?
171.
Eita, é a cara dele, né?
Eduardo foi preciso a escolha do bangalô de João.
Pois é, galera, mas a gente tá aqui pertinho do bangalô de João, onde...
Pô, bangalô meu não, queria eu ter o bangalô. É, onde eu estou no bangalô.
O bangalô ocupado por João e sua querida, sua estimada família, né? Bia tá descansando, Bentinho tá descansando.
Essa eu tô ocupado, todo mundo dormindo.
Pois é, tá todo mundo descansando já. Mulherada, o resto da mulherada já foi jantar e tal, e a gente tá aqui no trampo. A gente tá aqui para o segundo dia de transmissões aqui direto do Village Porto de Galinhas, transmissão do podcast 45 minutos. E você também pode aproveitar essa estrutura aqui que a gente está desfrutando, né, Fred? Está rolando aí a super promoção, a promoção à frente das frentes. É esse o nome, né?
O nome era Juras de Amor, mas...
Mas morreu, né?
Morreu, a gente rebatizou.
Era Juras de Amor no Village, mas virou Frente das Frentes.
Frente das Frentes.
Pois é, então a promoção...
Para o nosso público feminino, Juras de Amor. Para o nosso público masculino... Frente das frentes, cada um entende a sua linguagem.
Mas é sem machismo. Tem mulher que precisa fazer frente das frentes de vez em quando.
Precisa fazer uma gordurinha também.
É, meu irmão. Tem tu achar. O problema. Esse é o grande segredo das mulheres. A tu achar que a fuleiragem é só do lado de lá.
Meu irmão, vou falar agora pra você. Mulher, aperreia demais.
Não, João, tu não tá entendendo, não. É fuleiragem pesada.
Aperrear
faz parte do pacote.
Beleza, então. Mas é, galera, então pra você que tá devendo, ontem a gente até soube que Fábio meio que tava, né?
Foi.
A mulher entregou.
Foi. Fábio disse, não, vou aí acompanhar vocês, mas disse, rapaz...
Aí eu perguntei pra ela, ó, tava devendo alguma coisa, ela, ah, mais ou menos. Mais ou menos. Bom, mas agora tá no crédito.
Mais ou menos, é porque tá devendo muito.
E agora certamente tá no crédito, né? Tá desfrutando aqui, acompanhou inclusive o jogo do Sport no telão 200 polegadas lá na boate. Pertinho ali da gente, estava acompanhando também. E para você participar dessa promoção, Fred, aquela coisa, você já está acostumado. Dá o RT, quantas vezes você der o RT, aumenta a sua possibilidade, vai dobrar, triplicar, quadruplicar a sua chance de participar desse sorteio, né? Sorteio que vai dar direito ao fim de semana do Dia dos Namorados, sua diária 0800, de patrão, aqui no Village Porto de Galinhas, onde você vai ter direito também a um jantar super romântico, que a cozinha daqui é de primeira.
Primeira qualidade.
Voltou a provar. Daqui a pouco o Maestro vai provar também, que já fez o pedido de jantar. Tá chegando por aí o jantar do Maestro. E você também vai ter direito ao show da banda Supernova, que vai apresentar um acústico com músicas dos Beatles. Então, ó, a frente da
semana que vem, então, como acabou, por enquanto, nossa parceria com a Arte Rec, né, a gente fez a parceria para os musicais de Raul e Cazuza, parceria que deu super certo, os musicais Casa Lotada. Então eu proponho que, a partir do próximo podcast, os Beatles abram em homenagem ao...
Ah, claro. E João vai gostar demais, né?
Demais. Tem uma tatuagem.
A minha... Lá, eu tenho uma tatuagem.
Dá pra mostrar o local? Que agora é.
Tranquila. Eu tenho uma tatuagem. Na minha sala do meu apartamento tem 3 quadros do Beatles. Só isso. O cara chega, dá de cara com um, do lado tem outro. No quarto de Bento tem um.
E João vai ser o responsável pelo playlist aí desses próximos podcasts?
Me responsabiliza.
Exatamente. Na verdade, vai ser um.
Então escolha a música.
Porque depois dessa maratona, a turma vai tirar o pé essa semana, né?
É verdade. A turma tem que tirar o pé. Então, mas se você não for sorteado, não se desespere. Não se desespere pelo seguinte. Porque para participar, para desfrutar disso tudo que eu te falei, a diária no Dia dos Namorados, jantar super romântico, show com a banda Supernova, isso, para isso aí você paga somente R$600. Então tá na faixa demais, galera. Tá na faixa demais.
Rafael, só para a galera ver, a turma acha que o homem é gravado aí. É live toda vez o H-Menor, meu irmão. A turma acha que bota um arquivozinho ali, MP3, e bota para gerar.
Copiou, colou.
E depois e cola no arquivo.
Só um detalhe, a turma não acha isso não. Porque a turma sabe que o Interage é como o Cássio. fica na bolha nessas horas. Ele agora descobriu que não era ao vivo, que não era gravado.
A turma sabe da H-Menon.
Pois é, galera. Então, se você quiser aproveitar também aqui a estrutura do Vilagem outro dia, que não seja um dia dos namorados, até porque a gente sabe que está concorrido pra caramba, né? Você entra no site vilagemportogalinhas.com.br, faz a sua reserva, bota o código podcast45, podcast45, e na hora, não é sorteio não, na hora você ganha 40% de desconto. Então, velho, vale a pena demais.
Só, né, uma coisa pra terminar, assim, da minha, do H-Menon, parte final, dá um testemunhal aqui meu, pra quem tem criança, bicho. Ah. É fantástico trazer aqui pro Vilagem.
Tem melhor, não?
Tem, não
aí
tem.
Eu
tem indico mesmo, assim, eu trouxe Beatriz com um mês. E, meu irmão, foi tranquilo demais, assim, é um hotel bem tranquilo pra trazer.
Até porque de dia a bichinha dormiu demais, viu?
E agora vai acordar de madrugada, jovem.
Pois é, inclusive tem uma área aqui reservada só pra criançada.
É muito
velho,
bom,
pô. É
muito
brincadeira.
Não, aí eu posso até fazer um relato, assim, que minha esposa, ela, a cada 2 ou 3 meses, ela trabalha pra um resort aqui. Ela passa um tempo aqui no resort aqui de Muro Alto. E ela nunca tinha ido, a gente já veio algumas vezes no Vilagem, mas ela nunca tinha ido na direção da área infantil, né?
É.
Eu já tinha ido algumas vezes porque é na direção da. É no caminho da quadra de tênis. E hoje ela resolveu ir até a quadra de tênis. Quando ela passou, ela ficou impressionada com a estrutura da área de para criança.
E a gente viu, ela fez um monte,
o seguinte comentário, e é verdade. Não tem comparação com a do outro resort, eu não vou citar o nome, mas é um grande resort, que lógico que não existe só o Vilagem, claro. Todo mundo sabe, existem uma série de grandes hotéis, de grandes resorts, e agora eu sempre falei isso, desde o primeiro programa. Faz o seguinte, entre aí na página dos outros, veja quanto é que fica o fim de semana, entra na nossa, bota o código podcast45 e vê qual é a forma mais barata de...
Pois é. De você aproveitar, de você aproveitar a melhor estrutura do litoral sul de Pernambuco. E assim, ó, galera. Você que tem filho, você sabe bem do que eu tô falando. O cara que tem filho não sai para lugar onde não pode deixar a criança...
Tem recreador.
Quando a gente chegou lá, tinha uns 8 meninos.
Pô. É, pô. E agora é a preocupação, né?
Agora, sem sombra de dúvida. O herdeiro tá a caminho. Galera, bora fazer a bola começar a rolar aqui no podcast 45 minutos.
Eu mesmo disse, tá? Bora, dá só o e-mail, que o e-mail é importante, o e-mail é o telefone vermelho, que resolve todas
tiver,
as broncas.
Isso, se você tiver algum problema na sua reserva, você manda um e-mail para podcast45@vilagemportogalinhas.com.br. E se você quiser virar parceiro do Podcast 45, você manda e-mail para podcast45@gmail.com.br. E a bola começa a rolar finalmente aqui no Podcast 45 Minutos. E nosso tema central do programa hoje vai ser... o jogo do Sport contra a equipe do Fluminense. O Sport no Maracanã voltou do Rio de Janeiro com um empate por 0-0. Segue sendo, ao lado da Ponte Preta, o único time invicto da Série A do Campeonato
mais
Brasileiro.
Que é isso,
né?
Mais que é isso.
Ele e a Ponte Preta.
Mais do que isso, o Sport está invicto. E somando o Brasileiro do ano passado, são 13
são jogos. As 7 últimas rodadas do ano passado... E as 6 primeiras desse ano, até o Guia Placar até traz sempre traz o recorde.
O recorde. Clube.
Aí o Sport igualou o recorde dele de maior invencibilidade na história da Série A. Esse recorde talvez seja mais relevante ainda, porque o recorde anterior jogou muito mais em casa. Não sei se não me engano, 8 partidas, acho.
Mas foi no campeonato só? Foi...
No campeonato só, de 75. Mas era muito normal virar um outro. A Placar sempre
considera sempre.
Até porque tem que contar.
Tem que considerar.
E os adversários agora, acho que um peso muito maior também. Então, assim... Tem a chance de quebrar, mas essa marca agora já é representativa.
Mas tem uma
demais.
Chance boa de quebrar, né?
E curioso, porque ela durou 40 anos, a marca é de 75. Que foi o ano que o Sport terminou, acho que em 13º, o Santa foi o que terminou na 4ª colocação e o Náutico também entre os 14. Foi um dos melhores anos da história do futebol pernambucano no brasileiro.
Então, pra gente começar, na verdade, pra gente dar sequência aqui ao nosso debate... Eu queria que vocês fizessem uma análise de como é que vocês enxergaram esse empate por 0-0. É claro que você trazer um empate fora de casa num campeonato com uma Série A é sempre bom. Mas vamos analisar esse jogo como um todo. As oportunidades que o Sport teve, as oportunidades que o Fluminense teve. Como é que vocês analisam esse 0-0?
Excelente resultado. Assim, não tem... Eu acho que na conta, esse Flamengo e Santos, pela situação que aconteceu os empates... Claro, do Santos foi no último minuto e do Flamengo o Sport chegou a estar vencendo. Mas, no papel, esse time do Fluminense talvez fosse um adversário muito mais difícil de pontuar. E desses três jogos que o Sport fez fora de casa, era o que apresentava o melhor momento. Entre Santos, Flamengo e Fluminense, quem apresentava o melhor momento era o Fluminense, que vem de uma sequência enorme, que o Fluminense jogou em casa, aí fez o clássico contra o Flamengo como visitante, depois jogou com o Coritiba e jogou com o Sport. Se não me engano, são quatro jogos seguidos jogando no Rio de Janeiro do Fluminense. Pela partida toda, o Sport criou algumas oportunidades, só no segundo tempo, exigiu umas duas defesas de Cavalieri. Não dá para lamentar esse povo poderia ter saído com a vitória, não. Eu acho que esse resultado para o Sport foi... Na medida certa. Manteve o espírito da equipe. Aumentou, porque a quantidade de desfalques que o Sport viajou para o Rio de Janeiro.
Sem ataque,
sem ataque.
Eu acho que essa é a tônica do jogo, sabe, Cássio? Eu acho que a melhor forma de resumir o jogo é pro poder ofensivo que o Sport tinha.
Não tinha o
0x0
era excelente.
O melhor
resultado. Mas ainda assim, ainda assim criou.
Pouquíssimo.
Mas por quê? Mas aí vai da organização tática do time, que a gente teve até uma discussão sobre isso no momento, que foi fundamentado em Mike, que é Eduardo Batista, para manter a organização tática, ele mantém Mike. Ou seja, ele poderia ter colocado outro jogador no lugar dele, que no caso colocou Danilo, e para mim funcionou. Danilo jogou bem. Mas ainda
esse debate vai merecer um parênteses especial aqui no podcast, porque o barulho que a turma fez em torno disso, mas segue aí em relação
não, a... Danilo jogou bem. Mas a organização tática se manteve. A diferença era, ela tem mais qualidade ou menos qualidade. Ela teve menos qualidade. Se o Sport fizer, o Sport, quando eu digo diretoria, fizer um esforço para aumentar a qualidade dessa estrutura tática que está completamente incorporada pelos jogadores, pelo grupo, e no ataque especificamente, o Sport pode fazer um campeonato assim... Estou quase espetacular. Porque já é surpreendente demais essa campanha. E com as carências que tem, basta repor. É repor pelo menos esses dois que saíram. O Sport pode fazer assim um estrago nesse brasileiro. Já é o único a ter ficado todas as rodadas no G4.
O primeiro jogo, o primeiro tempo do jogo foi aquele jogo chato de ver. Porque não teve jogo. E isso é bom, foi bom pro Sport.
53 passos errados no primeiro tempo.
Deixa eu dar o bastidor do comentário de João. A gente vendo no telão do... Da boate, né? Aí João chegou. Rapaz, que primeiro tempo horroroso, não teve nada. Eu vi e disse, diz aí qual é a banda que tu gosta. Ele disse, por quê? Porque eu pedi pro cara ali da mesa de som tirar o jogo, tá um show. Tu quer ver DVD de show, a gente vê show, pô.
Mas quer ponto.
A turma quer pontuar, pô. Então assim.
A turma trabalha com ponto. E é por isso.
Tinha uma mesa de torcedor do Fluminense e uma mesa... de um torcedor solitário do Sport, que era o nosso Fábio. Meu amigo, tava lá solitário em uma mesa de torcedor do Fluminense. Os dois ali queriam pontuar. Ninguém tava lá.
Não, eu sei. A turma trabalha com ponto. Mas...
Na NBA, Santana começou o show. Aqui a turma não queria nada.
Até o fato de trabalhar com ponto, assim... O primeiro tempo, do jeito que foi feio, foi pro Sport. O Sport jogou... Controlou o jogo. Assim, não deixou o Fluminense pressionar, não deixou o Fluminense ameaçar. Controlou o jogo. Pro Sport foi ótimo aquele
Teve
jogo.
Aqueles 15 minutos de pressão do Fluminense, tirando em cima, né?
Mas assim, pro Sport, aquele primeiro tempo horroroso foi ótimo. No segundo tempo...
Foi melhor que o segundo.
Exatamente. No segundo tempo, o Fluminense melhorou. E o Sport, por mais... obediência tática, fez uma boa partida. Mas já também dá pra colocar que o impacto do Sport se deve muito ao goleiro Danilo Fernandes, que fez duas excelentes defesas.
Teve uma defesa no ângulo,
uma defesa no ângulo na ponta dos dedos e a segunda no lance que depois originou, que Renê salvou, que pra mim não foi pênalti, é outro lance polêmico, muita gente chiou dizendo que foi pênalti. Muita gente que eu falo tricolor e alvirrubro.
Semelhante ao lance do Santos. Ele foi uma defesa, inclusive, no mesmo canto, só que nessa Renê se esticou muito mais do que a zaga naquele gol
E essa defesa de Danilo dão moral pro próprio Danilo. Porque a gente sabe que Magrão vai demorar ainda a voltar. Então, assim, quanto mais Danilo for crescendo no gol, fazendo essas defesas difíceis, mais confiança ele fica.
E aí eu faço até um meia-culpa. Eu até fiz hoje, a gente na piscina, eu falei isso, né? Eu disse, eu acho que eu fiz uma análise errada, porque eu cheguei a dizer, não sei se cheguei a escrever, mas
nos bastidores, a gente comentou, com
certeza. Sempre falei isso, que eu preferia a volta de Saulo. E não é só pelas defesas que Danilo tá fazendo nesse momento. É porque Danilo tá se revelando um goleiro tranquilo.
Maduro.
E o goleiro, a tranquilidade para um goleiro é um passo fundamental. Ele tem técnica. Inclusive, era engraçado que alguns torcedores do Corinthians, com rede social, ficou muito fácil essa troca de Informações, né? E normalmente ela é negativa. É aquilo, né? O torcedor do Palmeiras dando RT comemorando que Michael Leite saiu do Palmeiras.
Mas a assim. Torcida do Sport.
A vida é assim.
Agradecendo o FA na ponta.
É, exatamente, pois a vida é assim. Agora, às vezes há o positivo também. E vários torcedores do Corinthians eu vi.
Duval, quando veio do Atlético Paranaense. É, não,
no Atlético Paranaense.
Sport, ele veio execrado, porque ele falhou na final da Libertadores.
Chegou 2005. Contra.
Chegou execrado. Já execrado aqui, pô.
Não, mas eu tô falando sobre o exemplo oposto que às vezes acontece. O próprio Duval. Eu já vi vários torcedores do Santos falando, pô, ainda dava pra ficar, não era pra sair. E no caso do Danilo, aconteceu de torcedores do Corinthians falarem, não, pô, esse cara é bom goleiro, vocês vão ter tranquilidade.
Várias, porque não tinha, no Corinthians não tinha chance por causa de Cássio.
Exatamente.
Como o Saulo não tinha chance
nas costas do Carlos Magrão. Como o próprio Danilo não teria chance.
Por causa do Magrão.
Numa loja.
Como o Rodolfo não tem chance por causa de Júlio César.
Sim, é. Como todo goleiro reserva.
Como todo goleiro reserva, pô.
Mas assim, é importante você ter um segundo goleiro no nível.
Lógico.
Importante. No nível
alto.
Alto, né?
Pelo menos equivalente ao do goleiro titular.
Esse ponto do Sport com o Fluminense foi ponto pra comemorar. Não é ponto aquele. Quando vai terminar o campeonato, lembrar aquele jogo com o Fluminense. Não, podia ter vencido, não. Tá de bom tamanho. Se tivesse que haver um vencedor no jogo, seria o Fluminense. Por essas duas chances. É, que foram as duas chances mais reais na partida.
Teve um chute muito bom de Diego Souza também. É.
Mas sim, mas reais.
De Diego Souza. A outra é que ele recebeu um cruzamento de Michael Leite e desviou.
Que também era relativamente
real. E só rapidinho, só pra passar, assim, pra não deixar passar batido, do lance do pênalti, do suposto pênalti, muita gente acha que
foi pênalti. A gente vai passar batido, não. A gente vai voltar ele. Deixa eu fazer minha análise.
Porque foi
também.
Bem polêmico, beleza.
Eu vou fazer uma análise mais rápida, que acho que vocês resumiram muito bem, de fato, que foi o jogo. Resumiram não, esmiuçaram muito bem o que foi o jogo aí. Eu acho que, principalmente no primeiro tempo, que eu analisei, mas dá para se aplicar também ao segundo tempo, é que defensivamente o Sport foi bem, fez o que dele se esperava, é um time seguro, é um time que não se desespera, mesmo na pressão. O Fluminense fez dois momentos de blitz nos 15 minutos iniciais de cada tempo e o Sport se comportou bem, né? Porém, o Sport, a saída de bola do Sport não estava num dia feliz, até porque Neto Moura, que é uma peça fundamental desse setor, não teve um bom desempenho pelo segundo jogo seguido, o que é absolutamente normal, uma vez que trata-se de um menino de 18 anos, ele vai oscilar.
Mas tá bom dele subir de novo.
Oscilou de novo para baixo, né? No caso, ele manteve a regularidade baixa.
Tá bom dele subir.
Aí, a saída de bola não funcionando, não dá nem pra gente analisar o ataque direito, até porque o ataque tava completamente esfacelado, né?
Só um ponto, Celso.
E continua.
Isso,
melhorou no segundo tempo.
Só um ponto em relação a isso. É o seguinte, realmente a saída de bola é horrível. A defesa também acabou tendo erros de passe. Os dois jogadores que mais erraram passe hoje no Sport foram Duval
e Diego Souza.
Não, e Matheus. Diego Souza foi uma tuitada no primeiro tempo ali que é sistemática, né? É impressionante. Fazer uma leitura do primeiro tempo. Diego Souza errou 11 passes.
É, brincadeira.
Futstats, meu Deus do céu. Mas enfim, os dois zagueiros erraram muito passe. E pode até ter sido, posso até estar me enganando.
Eu acho que isso é reflexo até da falta de saída de bola.
Mas o fato da bola chegar no ataque e voltar imediatamente
mostra que era falta do ataque, né?
Exatamente. Isso acaba atrapalhando os outros setores também. Porque nesse caso de hoje, não foi por causa da falta de saída de bola que não houve ataque.
Não foi só por conta dela, né?
Na verdade, não, como não havia ataque, a saída de bola era toda prejudicada. Porque não havia... É diferente você dar uma bola para o Joelton da Série A, que é um Joelton que faz o pivô, sim, o Joelton que domina, que sofre falta, e você dá para Mike, que o zagueiro passa na frente dele antes dele dominar a bola.
É verdade.
A falta de força física de Mike é um grave problema para a posição que ele joga. E ainda mais para a posição que ele foi escalado hoje. E aí não é erro de Eduardo, não. É
falta de opção,
completa,
né?
Falta de opção.
Teve um lance curioso no jogo. Que Diego Souza arranca. Foi até um chute, esse chute que você se referiu agora, que ele deu um chute que Diego Cavalieri fez uma boa defesa. Ele vem com a bola, ele pega, fez dá um drible no marcador no meio de campo e arranca com a bola. E no replay, depois de frente, a câmera de frente pra ele, você nota que ele olha, porque passa um jogador do lado dele, se eu não me engano.
Ele até fala, entra. Você pode ver. Eu acho que era Michael Leite, não era Mike, não.
Era Michael
Leite. Mas aí quando o Michael Leite
ele
passou.
Ele olha, e aí pra... ele prefere dar o chute. Eu não sei se ele prefere dar o chute, porque.
Abriu.
Por confiança nele.
Mas eu acho que ele pediu pra Michael Leite entrar por isso.
Isso, quando o atacante passou, ele levou a marcação.
Ele pediu pra Michael Leite entrar por isso.
Pra puxar a marcação. Foi
pra puxar pra marcação.
E aí chutou.
Agora, se fosse Mike ali, talvez ele. Entre dá pra Mike chutar, eu prefiro chutar.
Sobre esse impacto do Sport, e aí eu até coloco os três na conta. Os três empates do Sport acabaram tendo uma interpretação positiva. O do Flamengo, em condições menos insólitas de jogo,
seria ruim.
Mas, na hora que você teve um Diego Souza no gol por 13 minutos,
pois é.
Sai completamente do...
E ele precisando defender para garantir o empate.
E ele tá precisando fazer
sai
a defesa.
Heróico, pô.
Então, assim, os três empates acabam sendo interessantes. Os três empates
fora de casa.
Foram contra equipes de tradição. Porque, tá mal, tá bem, mas são equipes que não é todo mundo.
O Santos é campeão paulista,
que chega, exatamente.
O Santos é o teu campeão paulista.
Se bem que título estadual.
Sim,
mas não, a zona de rebaixamento tá cheia.
No campeonato paulista você
considera. Não, é um pouco diferente.
É verdade.
É um pouco diferente. Mas esse nem é só em relação ao nosso campeonato. O Vasco é campeão carioca e é um dos piores times da Série A.
Perdeu o Atlético Paranaense, mas não achei. Passou o jogo na Band, não achei. Uma atuação tão ruim do Vasco.
2-0.
Sim, meu amigo.
O Santa Cruz. Lembra o Santa Cruz do Macaé?
Sim, é 2-0. Pô, aí tu tá falando um comentário?
Não, porque assim, 2-0.
Eu vi 1-0 com o segundo gol no desconto com o Vasco acertando a bola no travessão. Você não viu o jogo?
Não vi.
Então não pode. Simplesmente dizer 2-0 é brincadeira.
Mas assim, eu.
O jogo no desconto, beleza, 2-0. Até ali, o Vasco acertou o travessão. O goleiro fez um milagre nos 40 do segundo tempo. Não tô dizendo que o Vasco jogou bem, não. Eu tô dizendo que o Vasco chegou a dar uma pressão ao Atlético Paranaense e a vitória ficou muito ameaçada.
Certo, pode ter sido.
Sim, o que eu tô querendo dizer é o seguinte: não era o time Várzea e outras rodadas, certo, como foi o da Ponte contra a Ponte Preta.
Porém, nessa toada, um gol marcado e 9 sofridos no campeonato.
Sim, então, assim,
é um time.
Sim, meu, quando tô nessa
pelo
fase,
menos ruim.
A bola no travessão, a bola na trave, aí raspando, é assim. Como é o contrário, quando o cara tá na outra fase, é um chute daquele Michael Leite que entra, é uma bola que chega até Samuel Xavier e empata.
Lembrando que o Atlético Paranaense é somente o líder. É o líder.
Com 8 gols marcados.
Eu não tô nem cravando o Vasco ontem, mas assim, se fosse um time que vinha bem e tivesse essa atuação de ontem, eu acho mais fácil contemporizar. Mas um time que vem na sequência de derrotas, fez um gol no campeonato.
Vai pegar o Cruzeiro.
Um gol bem...
Cruzeiro do Pofechou, né?
É, um gol bem...
Pofechou é técnico, meu irmão.
Bem...
Pofechou é técnico.
O gol que o Vasco fez foi um gol quase sem querer. O gol que o Vasco fez. Eu esqueci até qual foi o jogo. Foi um único empate dele em casa.
Contra o Inter, eu acho.
Foi contra o Inter, o reserva do Inter. Foi um gol quase sem querer. O único gol que o Vasco fez no campeonato. É, mas aí é
sim,
a conta do Inter.
Sim, reserva do Inter... Né?
Olha só,
O outro é Vitinho.
Um ponto que a gente precisa debater também, antes de a gente entrar na questão do pênalti, é a entrada de Danilo. Danilo que... discutir especificamente a entrada dele, porque é um jogador meio que emblemático, né?
Eu achei que ele fez tudo que Eduardo sempre diz que ele faz e a gente não consegue enxergar. Hoje eu enxerguei. O jogador que fecha a lateral, o jogador que segura mais a bola, o jogador que tem uma dinâmica de passe melhor do que os outros. Ele sempre fala isso, mas eu não conseguia ver isso assim. Talvez porque ele não conseguisse fazer. Fosse o desejo de Eduardo que ele fizesse isso, ele não conseguisse fazer em campo. Hoje eu vi. Hoje eu achei que a entrada dele foi útil e ajudou bastante o time.
Pois é, eu falei que Danilo jogou bem e muita gente falou no Twitter, não, jogou nada, não sei o quê, que ele fez e tal. Mas aí vamos lá, Danilo entrou pra fazer o quê?
Fala isso que o Cássio falou.
Então, e ele fez o quê?
Isso que o Cássio falou.
Então, entrou bem.
Mas dessa vez ele fez isso.
Veja, porque a torcida do Sport chegou no nível de
pegou no pé, de
transigência do Danilo. E é impressionante, que é impressionante assim, Danilo foi tratado como o culpado pela eliminação contra o Bahia.
Que não foi culpa dele.
Não entrou bem, não foi culpa dele. A gente jogou do Bahia, a gente já analisou N vezes.
É,
pra mim, o fator preponderante daquele jogo do Bahia foi um pouco de acaso.
E tem que se analisar também os gols perdidos do primeiro jogo.
Não, enfim, mas né? Assim, aqueles 3 gols do Bahia passam muito, muito
eu acho
por acaso no futebol.
É, porque voltar,
futebol tem acaso.
Não vai voltar naquele jogo do Bahia de novo. Porque assim, se for pra culpar Danilo... Talvez se culpe mais Eduardo Batista ter colocado Danilo
não,
no
interesse. Mas outra coisa, ainda que ele fosse.
É discussão,
ainda que Danilo,
já, velho,
ainda que Danilo
velho.
Tivesse sido uma tragédia naquele jogo. Ainda que Danilo não tenha entrado bem. Danilo faz um 2015 ruim.
Sim.
Danilo faz 2015 ruim. Mas Danilo terminou 2014 na sequência de invicta do Sport.
titular. O Sport voltou a jogar bem, a se encaixar depois que ele entrou.
E todo mundo.
E Mike também. Verdade seja dita.
E todo
Naquele
mundo,
momento,
e
Mike
todo
também.
Mundo elogiando Danilo.
Sim.
A volta de Danilo sempre teve um papel meio difícil de ser compreendido no Sport. Só que agora tá com a resistência o seguinte: Danilo entrou hoje e parece. Sabe aquela coisa do torcedor tá. Abre aspas, não é nem torcendo contra, mas é assim. Acabou o jogo. Porque no intervalo eu falei, eu ia de Danilo. Acabou o jogo, foi aquela já chuva.
Tu falasse contra o Goiás.
Falei contra o Goiás também.
Porque falei assim, pra tu também.
Tá na hora também de começar a recolocar um jogador. Porque assim, se ele tá no grupo.
A recuperar o jogador.
Se ele tá no grupo, ele precisa ser recuperado.
Até porque se Mike tem essa quantidade de chance que tem, meu amigo, pronto, ele merece
perfeito,
também.
Pronto. E aí, sabe, Celso? Aí começou a chover meu Twitter. Aí, não fez nada. O cara tem que entrar pra Danilo. A leitura das pessoas, pra Danilo ser elogiado,
tem que ser
teria entrado e ser.
Tem que ser Pelé.
Comida a bola, feito o lançamento.
Danilo tem que ser, deixar de ser Danilo pra
ele
ser Pelé.
Ele entrou no lugar de Mike. Se alguém disser que tava melhor antes.
Não entende nada.
Né? Aí, ok. Então, assim, esse é o ponto de partida. A entrada de Danilo no lugar de Mike foi indiferente.
Não, melhorou.
Melhorou
ou piorou? Melhorou. Veja só, melhorou. Fez
estancou.
Estancou, fez o que o Cássio falou. Não foi brilhante, não foi porque é Danilo. Ninguém não tá esperando.
Não é pra ser não brilhante.
Não é nada. Assim, aquele negócio, se fosse pra dar atuação em jornal, se eu tivesse fazendo jogo, era nota 6. Assim.
Ou 6 e
não
meio.
Ofendeu,
porque
não ofendeu.
Porque 6 para o professor.
Não é, veja, não é jogador. Não é pra ser titular do Sport, mas é um jogador que tem que ser recuperado. Porque pode vir a ser útil, como já foi um dia. É isso.
Saindo um pouco dessa.
Só fazer um parêntese aqui. A gente tá com mais de 90 pessoas aqui no Periscope ao vivo agora. E os comentários estão fantásticos. Teve alguém que disse: nem se Danilo sorteasse uma diária no Village, a torcida do Sport parava de pegar e perder.
Talvez.
Pois é, o problema é esse. Professor. É a questão da implicância. Fala, mestre.
Nunca a gente vai estar indo ainda. Danilo ainda.
Não, fica à vontade.
Um ouvinte nosso aqui, Lomberg, Alvi Rubro, Lomberg Marques, ele falou assim. Interessante a visão dele. Náutico e Sport atingiram 25%, um quarto, de seus principais objetivos: subir e ficar na primeira divisão. Pode sonhar com mais? Porque isso em 6 rodadas.
É uma pergunta bem, bem interessante.
Veja,
bem.
Mas eu acho interessante pelo percentual. Em 6 rodadas, se chegar. Que não, 6 rodadas não é um quarto do campeonato. Um certo. Quarto do campeonato seriam 9 ou 10
rodadas. 9 e meio.
9
né?
E meio. 9 ou 10 rodadas. Mas com 6 já se conseguiu 25% da. De tudo que se precisa no campeonato.
Para?
Subir ou ficar. No caso do Náutico, seria para subir. Náutico com 16 pontos. Seria até menos que isso. Não precisa nem disso tudo, na verdade. Né?
É, passa de 60.
O Náutico é aquele 64. Negócio que ele já faz. O Náutico está na obrigação de brigar pelo acesso. Já está. E o Sport hoje... Já dá pra sonhar. O Sport já dá pra sonhar em algo maior do que apenas ficar.
Exatamente. Acho que é isso que quer dizer. O Sport tá na obrigação de quê? O Náutico tá na obrigação de subir.
O Sport.
O Náutico, se não subir, já tem uma cota de frustração. Vai ser impossível. Se o Náutico não subir, não, essa história de 2015 do Náutico não ser contada como um time que
nadou e morreu na praia.
Arrancou e não subiu.
E morreu.
Porque até como... Aí vai pro que a gente falou no programa anterior. Aquilo que Lisca traçou. Então tava todo mundo dizendo que não... Que ia ser para não ser rebaixado. Mudou, então, né? Não dá para ir mais na frente e dizer, não. O objetivo era permanecer.
Não, agora
até porque eu acho que era, na largada. Eu acho que dentro do Náutico todo mundo tinha esse objetivo.
Pra qualquer
agora,
pessoa,
depois de 16 pontos em 18.
Veja, isso é engenheiro de obra pronta, é muito fácil.
Muito fácil.
É muito fácil. O Sport, se o Náutico tá na obrigação de subir, já tá, assim, é isso. Assim, se não subir, se ficar. Cair e ficar pelo meio da tabela é frustrante.
Em algum momento, fim ou no meio da competição, que ele deixe de brigar, vai ser frustrante.
E o Sport vai ser frustrante se
for rebaixado.
Se cair, nem se fala. Rebaixado. Mas
se o Sport não entrar no G4, não vai ser frustrante
pô. Deixa eu concluir, jovem.
Bah.
Se cair, nem se fala. Mas se o Sport terminar o ano, nas últimas 5 rodadas, brigando apenas para fugir do rebaixamento, 16. Também já é frustrante.
É.
O Sport hoje... Já pode sonhar com algo mais. O que é ser algo mais? Título? Não, aí é muito mais.
Eu acho que hoje o Sport
é brigar,
tem condições de brigar pela Libertadores. A gente está na briga
Libertadores. Fica no bolo. Fica na bagunça.
E brigar pela Libertadores não significa terminar em quarto lugar.
Não.
O cara que brigou...
Oitavo
lugar talvez seja um pouco mais distante. Mas de sétimo, sexto lugar...
Sexto
é um time que em algum momento, se vencesse, entrava no G4.
Agora, para isso...
Caverna do Dragão.
Para isso, precisa.
Precisa
isso, o Sport tem potencial para isso.
com essa deficiência que o Sport tem hoje no ataque, que precisa de...
Não é deficiência.
Talvez não chegue.
Nem tem.
Não chegue. Não, talvez não chegue.
Antes de entrar nessa questão do
reforço... Talvez não chegue.
João, antes de a gente entrar nessa questão do reforço, que vai ser o próximo tema, mas agora eu quero colocar em discussão, para a gente fechar o jogo, a questão do lance de René. Né, que muita gente tá reclamando, dizendo que foi pênalti, que ele acertou o rosto de Marco Júnior, porém, ele acerta a bola. E aí, o que é que vocês...
Vamos ser bem claro, quem tá dizendo que foi pênalti, pelo menos no meu Twitter, é Tricolor e Alvirrubro.
Mas também é a torcida do Sport que tá dizendo que não, não é, né?
Eu não vi, eu só vi torcida do Sport. E assim, e a minha opinião, e aí, vou dar a minha opinião isenta, eu não tô me isenta, pra mim, eu posso estar errado, mas a minha opinião é que não foi pênalti. Por quê? Porque René acerta a bola... E na sequência, o pé de René acerta o jogador do Fluminense. Futebol é esporte de contato.
No máximo seria jogada. No máximo, com o Bovodá seria jogada perigosa. Pênalti não, porque meu amigo, ele não
fez jogada.
Aquele lance ele foi pra espantar a bola.
Veja, o René foi pra uma jogada arriscada. Porque ele podia cometer o pênalti. Ele podia errar a bola e acertar a cabeça.
Acertar o cara e
estar bom. O jogador do Fluminense podia ter tocado na bola antes e ele acertar. Aí seria. A jogada foi arriscadíssima. Mas deu certo. Deu certo. Podia ser pênalti.
E René ainda foi extremamente inteligente. Na hora em que ele cortou a bola e já apontou. Olha pra onde a bola foi. O que
mas,
é que ele tá dizendo?
Ele sempre aponta pra bola.
Toda não,
bola
mas aquele, não, mas aquele. Ele já falou. Já falou. Ó, foi na. Ele já,
é mais automático.
Mas o pior, foi porque ele tá apontando a bola. Um segundinho. Ele tá apontando a bola pra dizer o seguinte, ó. Tanto eu cheguei na bola. Que onde a bola tá? Olha pra onde a bola tá. Exatamente pra onde tá meu pé.
O jogador do Fluminense disse que não foi pênalti. Acabou-se.
Ele falou,
Daniel, ele falou que não
jogo,
foi pênalti.
No fim do jogo,
não é nem que ele não foi, ele falou que não foi pênalti, mas no fim do jogo, quando
ele realmente
o repórter
ficou com ferida na testa.
Isso, ficou com a marca lá. Mas o repórter, quando perguntou pra ele exatamente daquele lance, ele fez, meu Deus, como é que eu perdi aquele gol? Ele se lamentou do gol perdido. Em momento algum ele falou, foi falta, foi isso, foi aquilo. Aí ninguém quando o cara...
reclamou,
quando, assim, quando o repórter fez, mas isso aí na sua testa é a marca da chuteira? Aí ele fez, acho que é. Mas... Foi.
Eu ouvi outra coisa aqui no Twitter. Se fosse fora da área, aquela falta era marcada?
Eu acho que não. Eu acho que não foi falta. É isso que eu tô dizendo. Eu acho que não foi falta.
O juiz não vinha marcando.
Não foi falta.
Aquele lance de Diego Souza.
Outro ponto importante. O juiz não vinha marcando esse tipo de lance. Inclusive, aconteceu o lance de Diego Souza. Uma entrada dura.
Fora da área, na
lateral. Que o juiz considerou.
Você toca a bola ali, muito diferente, inclusive.
Não, meu irmão. Eu acho que até que chegou.
Aquela
falta
ali.
Mas o juiz.
Não só era falta, como era falta pra cartão.
Certo, mas o juiz. Eu quero dizer o seguinte ponto. O
critério.
O juiz não deu. Não foi porque ele não viu falta, não. Foi porque o juiz. Ele até fez
o
círculo.
Chegou na bola.
Ele viu que chegou na bola primeiro. Não tô nem dizendo se chegou ou não chegou. Ele não marcou por isso. E não marcou várias outras por isso. Pra mim, o lance mais grave dele no jogo. Porque. E também ele. Só que nesse aí, ele. A ordem foi inversa. Porque o jogador primeiro chega em Michael Leite antes de tocar na bola. É o lance logo do começo. Que foi a
uma falta quase em cima da linha, um palmo da linha.
Um palmo da linha. Que Michael Leite foi derrubado. Mas assim. Eu acho assim. Eu não sou. Eu sou talvez um dos menos
interessados
em comentar arbitragem. Porque. Eu não sei quando a interferência é muito brutal. Primeiro porque não somos especialistas e até os especialistas...
Tem especialista de replay, viu?
Tem até especialistas...
Especialista de replay, espera aí, a bola aqui, agora no lance...
Pênalti. Tem a análise conveniente também, né? Aquela mão de Neymar mesmo, é difícil assim.
Opa, bem lembrado, a gente tava vendo a final da Champions no sábado. Aí teve um lance que acho que seria pênalti pro Barcelona. Aquela foto que eu disse, ó, isso no brasileiro era. Ele marcava a mão.
Eu lembro não,
cara. Eu acho que foi da Juventus. Que o cara tava aqui e chutou na direção da mão. A mão do cara tá aqui, bateu e o juiz não marcou nada. Deixou o seguinte: isso no brasileiro era pênalti, que dito tava dentro da área.
Teve o lance de
Richard, foi o lance de Richard, que foi fora da área. Marcou, disse, marca, meu irmão, impressionante. Tá se jogando, tá se utilizando duas regras diferentes.
Uma no Brasil, uma fora do Brasil.
Uma fora, meu amigo. Porque, não, veja, não é interpretação nesse caso. Aquele lance lá, 200 lances parecidos com aquele, não marcaria, o juiz também não marcaria. E 200 como esse aqui, estão marcando todos.
É verdade, a orientação é essa, né, inclusive.
Não, a orientação é essa, ou seja, são duas... Eu nunca vi um negócio desse no futebol, tá se usando duas regras diferentes.
E já que a gente tá falando de orientação, também pra não deixar passar batido, a entrevista de Diego Souza no final...
Não, ainda antes da entrevista.
Foi sensacional, porque ele fala de uma orientação.
Mas antes de chegar da entrevista, deixa eu falar da narração. Porque me incomodou.
Fica à vontade.
Assim, Até porque vai chegar, isso vai chegar em Diego Souza, porque por causa da camisa de 87 dele, você falou do juiz, ele fala pela segunda vez, ele tem que responder lá sobre a camisa. As pessoas não... pela transmissão, parece que ele só usa a camisa quando vai jogar no Maracanã. A galera não se deu conta que
ele usou essa camisa. Ele só jogou com 87
no Sport. Desde 2014.
Ele não jogou com nenhum outro número no Sport.
Ele foi apresentado com essa camisa. Ele foi aqui, chegou o jogador do número 87. Mas parece, na cabeça da galera, é falta de informação. Não tem outra situação. Que ele só joga com isso no Rio de Janeiro. Mas o que me incomodou particularmente foi porque, na hora que fala 87, aí você remete a explicação e o cara pode falar o que quiser. Não deveria, mas pode falar o que quiser. Mas pelo menos com o mínimo de conhecimento. Não, é o polêmico título 87, que um ganhou o módulo amarelo, outro ganhou o módulo azul.
Azul.
Azul, jovem. O negócio foi 87, a gente tá em 2015, o cara não sabe a cor. Meu irmão, o cara não saber a cor, não, meu irmão, aí é melhor não falar. Aí, agora, é o tipo de, é o tipo de profissional que propaga a informação. Que propaga a informação. Aí, e propaga o quê? Uma informação errada e gera uma confusão muito maior. Eu acho nocivo isso. Assim, eu acho nocivo, porque não é uma... Não
propaga... vou até usar o termo que o Rafael falou sem microfone aqui. Propaga a desinformação.
Propaga a desinformação. É o cara, não, que tem uma polêmica, aí o cara vai tentar explicar o cara uma coisa que ele não sabe.
E Diego Souza bem orientado e bem informado.
Mais do que narrador.
Primeiro, quando ele fala Diego Souza, nem polêmica é.
Já tá decidido e tal. Já tá
decidido, pô.
Apesar de que tá no STF, espero que o STF responda essa semana se vai... o recurso ou não, mas o que, a parte de entrevista de Diego Souza, João, era
a primeira resposta.
Era a primeira parte dela,
porque conta aí. Porque uma outra orientação, que é dos árbitros, que assim, pros árbitros, que os jogadores não podem se dirigir ao árbitro para reclamar e tal. Isso é a orientação da CBF, da Comissão de Arbitragem Nacional, para os árbitros. E aí o Diego Souza falou um negócio sensacional, que ele disse assim, que dentro do campo... tem que ter diálogo, tudo na vida tem que ter diálogo, em toda situação da sua vida você tem que dialogar. E aí os jogadores estão meio receosos de falar com o árbitro, de serem mal interpretados, levar cartão, como se fosse reclamação. E aí ele falou o seguinte, que fica até difícil falar com o árbitro, chegar para um árbitro assim,
diálogo, tudo na vida tem que ter
professor,
diálogo,
em todo mas saber o que foi, você marcou o quê? Aí o normalmente os
árbitros, aí,
baixa o braço, baixa a mão, árbitro, aí ele falou, vai chegar num ponto, chega num ponto, que o jogador pergunta,
e aí eu consegui,
professor, como é que tá sua mãe? Baixa o braço. Qualquer coisa, baixa a mão. Como é que tá sua mãe? Baixa a mão.
Assim, baixa o braço, baixa a mão.
É uma,
aí ele falou,
vai
chegar num ponto, chega num ponto,
o que tá se passando? Tudo.
Professor, como é que tá sua mãe?
Pode, você
baixa
pode.
Braço. Qualquer coisa, baixa a mão. Baixa a mão. Como tá sua mãe? Baixa a mão.
Tem que ter diálogo. Eu achei a entrevista de Souza, essa parte... sensacional. Porque ele fez uma crítica sendo bem-humorado. E já a segunda entrevista do Diego Souza no Maracanã, muito boa, né? A primeira foi quando ele reclamou da questão do fair play e tal do Diego Flamengo.
Estava ouvindo aqui a entrevista.
Vocês estão vendo?
Ah, estou vendo. A própria entrevista do Diego Souza.
Não, foi fantástico. Foi fantástico. Assim, foi uma reclamação bem-humorada.
Senhores, e em relação a reforços, né? Porque foi até o tema que você mesmo, João, tinha puxado para a gente retomá-lo. A gente tem falado que o Sport pode alcançar, pelo menos é o meu ponto de vista, que o Sport pode brigar por uma coisa mais na parte de cima da tabela, desde que se reforce, né? Porque você jogar esfacelado como o Sport está e como deve se manter por um tempo, fica muito complicado, né?
Quer ver um negócio? O Sport hoje tem dois atacantes. Um e meio. É Michael Leite e o outro é Mike. Então, assim, o Sport tem potencial para almejar fazer um campeonato muito bom.
Desde que se reforce.
Exatamente. Porque um campeonato difícil como o brasileiro, longo como o brasileiro, você não pode ter tanta limitação de peças no ataque. Assim, não pode. Simplesmente nenhum time consegue isso. Na Série B, às vezes, até você consegue. O Náutico conseguiu subir basicamente com um time. Na Série A, é impossível isso. Pela qualidade dos adversários, pelo próprio campeonato ser longo. Então, assim, e eu tenho ciência, mas isso é uma crítica que a gente fala aqui, não é nem crítica, é uma observação que a diretoria do Sport, o Eduardo, sabe. Sabe, assim, se o Sport ficar só com esse time, vai ser um desperdício de potencial do Sport. O Sport pode fazer uma coisa muito mais longa, um brasileiro muito mais digno do que... se ele ficar somente com essas peças.
Não, agora...
Mas o pessoal sabe. Agora tem que saber trazer esses reforços. Porque também não adianta trazer por trazer. Tem que saber trazer.
Não, a informação, Celso, pode até dar a informação, né? Que a coisa está encaminhada, né?
Porque o seguinte, houve aquela entrevista de Martorelli para Daniel Leal, lá do Super Esportes. onde ficou. Oi, Cássio. Onde o presidente, o João Humberto Martorelli, disse que o dinheiro da venda de Joelinton iria ser utilizado para custear o resto da temporada, né? Para custeio, para pagar custeio.
Só um segundinho, Cássio, você está comendo, mas pode levar o microfone junto.
Então, é o seguinte, o Daniel Leal, inclusive, perguntou a Martorelli sobre a possibilidade de utilizar parte dessa grana para reinvestir no CT, para reinvestir na base. Ele disse que não ia fazer, que ia usar isso para custeio. Esse dinheiro ia ser usado para custeio da temporada.
Não, o custeio se refere à base também. O custeio seria base...
Não, eu sei. Agora a gente está analisando isso.
Não, né? Mas acho que quando ele falou isso, se referia a isso também. Porque a pergunta era se seria investido no time. Aí ele falou custeio. O custeio seria para...
Não, mas ele perguntou também da base.
Eu estava do lado na hora.
Eu ouvi a entrevista toda também.
Faz até nos bastidores. Daniel, quando terminou a entrevista...
Eu estava do lado quando ele falou isso aí com o Daniel. Assim, pareceu claro na hora que o custeio era quase tudo no clube, menos reforços.
Não, veja só, eu vou até dar os bastidores.
Aí você vai dar...
Não, eu vou dar os bastidores. Não, tá, vou dar os bastidores de como foi. Daniel terminou essa entrevista e procurou. Tava inclusive eu e o Celso. A gente tava andando no corredor da redação. Daniel parou a gente e fez o seguinte: eu queria que vocês ouvissem isso aqui. Botou o celular dele, um fone foi pro meu ouvido, o outro pro de Celso. Tipo namoradinho romântico, né? Ouvindo música na praça. A gente ouviu na mesma hora a entrevista, ele soltou. E eu ouvi a entrevista que Daniel fez com o Martorelli. Ele terminou, ele perguntou: o que é que vocês acharam? A minha opinião foi diferente da de Celso. A de Celso é um pouco mais parecida com a de Cássio e com a que o próprio Daniel teve. Tudo ficou no significado dessa palavra custeio. Até pela forma como o Martorelli falou, eu entendi que custeio é o seguinte. Ele falou: não tem como investir na... Não, ele, o que dá para se tirar? Não vai nenhum dinheiro a mais para a base.
Isso.
Não vai dizer: eita, vamos pegar esse dinheiro e vamos fazer...
Construir o hotel.
Um pedaço do hotel.
É.
Ou vamos construir o hotel, ou vamos construir a sala de imprensa.
Isso não vai fazer.
Vai para a base,
para a manutenção da base. Da estrutura que já existe.
Então, esse é um ponto. O segundo ponto é que Daniel aperta muito sobre isso. E o presidente optou por não querer falar. Porque, no meu entendimento, custeios já inclui os reforços. Agora, o que é que ele quis dizer? Que Daniel fica apertando. Então, vai trazer reforço. E ele meio que diz: ó, não é a saída de Joelinton, que a gente não vendeu Joelinton para trazer reforço. Pronto, foi essa frase até que ele usou. A gente não vendeu Joelinton para trazer reforço. Então, o que ele quis dizer? Ele quis esfriar essa coisa assim: eu acho que não vai pegar esse dinheiro, vamos super qualificar o time. Foi mais ou menos
isso que eu vejo. Não vai usar só para
trazer os reforços. Que um já estava programado, né? O Sport tinha mais uma carta na manga de contratação, um atacante. Tava meio suspenso porque vinha rendendo bem. Na hora que em 24 horas perdeu o Elber.
Dois titulares.
E Joelinton. É óbvio que o Sport vai contratar dois jogadores.
É óbvio.
Na verdade, o Sport vai contratar três jogadores. Dois estão encaminhados.
Isso.
E aí... Eu já li no Twitter alguém postando que pode ser anunciado até terça-feira. É verdade, pode ser anunciado.
Eu conversei, inclusive, com as fontes, né, sobre a situação do Sport, porque houve um rumor, um princípio de rumor de que o Sport estaria com dois direitos de imagem atrasados, né, com o elenco. Fui atrás da informação.
Do elenco. Você foi pegar a informação?
Dentro do elenco. Fui buscar essa informação dentro do elenco do Sport, e a informação é a seguinte: o Sport não está atrasado. Nada. O Sport está em dia. Tipo, o Sport já atrasou uma coisa ou outra, mas questão de dias, 5 dias. O exemplo que me disseram foi: era para ser dia 15 e foi dia 20. Foi o exemplo que me deram.
Começo desse ano.
Teve então, um zuzuzum. Mas está rigorosamente em dia. O que eu soube é que está rigorosamente em dia
a
com a premiação. Não só com a imagem, mas tá rigorosamente em dia com as premiações.
Com o bicho de vitória.
Com o bicho de vitória, de empate fora de casa, que deve ter, sim. Exatamente como é. E ainda acrescentaram o seguinte: e o bicho não é baixo. A premiação não é baixa, não. Então, assim, isso já desmistifica um pouco aquela noção de que o Sport estaria muito mal financeiramente e que esse dinheiro de Joelinton seria gasto para tapar um buraco, né? Uma vez que o Sport está em dia com seu elenco,
Talvez esteja, mas talvez esteja no limite.
É isso, não, estar no limite é
muito
parte.
Está muito
perto. Tá, e veja, o esporte está...
Não, tanto não é que devendo. Se você atrasa 5 dias é porque você está no limite.
Exatamente.
Né? Se você não estivesse no limite,
você antecipava mesmo que fosse uma fonte
de outra... O esporte não está... O esporte está hoje, não está atrasando salário, está tudo direitinho, ok. Mas está no limite.
Está com folga.
Exatamente. Para você trazer um grande jogador, um cara... Aí você vai ter que arrumar recurso que hoje você não tem.
Exatamente. A informação...
O time no limite abre mão de 690 mil reais.
Tem não. Que abrir. E esse caso específico que
você está falando específico.
É específico. É dinheiro. Mas tem que abrir.
Só para... Caso ninguém tenha entendido, a classificação...
Caiu a ficha
agora.
Isso aí acho que a gente tem que até explorar mais na frente. É um assunto que a gente discute de forma recorrente. Eu acho que, na verdade, é o contrário, Cássio. Depois das lesões de Elber e Joelinton, você já não tem... Você já não pode contar com o Maicon Leite, você já não pode contar com o Samuel Xavier.
Hernani.
Você já não pode contar... Não, Hernani pode. Hernani
pode, né?
Você já não pode contar com o Maicon Leite, Samuel Xavier e Matheus Ferraz.
É, aí ainda perde
outros dois. Na Copa do Brasil, ainda perde outros dois. Possivelmente os dois reforços que o Sport está trazendo...
Não vai poder usar na Copa do
Brasil. Já jogaram na Copa do Brasil. Não vai poder usar. Então, assim, tá ficando um abismo a diferença do time potencial da Sul-Americana pro time da Copa do Brasil. Então, mais pra frente a gente vai falar que esse jogo só é entre 13 e 14...
Um mês e meio ainda.
De julho. Mas o Sport tem que, friamente falando, analisando friamente, tem que escolher a Sul-Americana. Isso não há. Não há. O maior defensor de seguir na Copa do Brasil tem que entender
que não é esse time que vai jogar
a Copa do Brasil. São dois times. Exatamente. Que o Sport hoje tem dois times e que a Sul-Americana já tinha suas vantagens.
Mas basta falar assim, não vou nem falar de Maicon Leite, que de repente chega um atacante que consegue.
Mas dificilmente vai, pelos nomes.
Não tem Samuel Xavier. Pronto.
Não tem. Pronto. Matheus Ferraz está indo muito bem.
Pois é. Assim, o Sport, a única coisa que defende o Sport seguir na Copa do Brasil hoje são 650 mil reais.
É isso. 690. Porque 690. O Sport da Copa do Brasil é um time fragilizado. É um time muito mais próximo do Sport, do estadual e Copa do Nordeste do que do Sport
de
hoje.
Eu fiz esse questionamento, mas significa que eu concordo com ele. Não, só fiz assim. Por causa da falta de dinheiro, eu só quis não,
mas a única coisa
a crise é tipo um clube que tá no limite. Que tá no limite e tem 690 mil, teoricamente, na mão.
Mas é única, mas ele vai ter a cota da Sul-Americana.
Que é menor
na primeira fase. Mas ele pode chegar.
Sim, mas tem que chegar.
Você
tem que passar da fase
nacional. Você não pode contar com ovo no...
As boas cotas da... Porque esse ano na Copa do Brasil, as cotas foram boas desde a primeira fase. Porque teve um aumento substancial. Até ano passado não era assim.
O da Sul-Americana não foi anunciado ainda, né?
Sim, mas se crescer na média como vem crescendo nos últimos anos, talvez a partir da terceira fase a premiação seja boa. Isso significaria o quê? Você teria que passar da fase nacional e da segunda fase, que é a fase internacional, que aí ainda não houve o sorteio.
E já que a gente está falando, entrou mesmo no assunto, vale o ponto que Cássio trouxe mais cedo, a gente conversando também de novo hoje de manhã na piscina. Cássio falou... Naquela projeção que a gente vinha fazendo de adversário do Sport, o fator novo do Flamengo está sob risco, porque o Náutico empatou de 0x0 lá, conseguiu um bom resultado e tem...
Não, empatou a 1, um 0x0
da vaga. Aí, exatamente, o 0x0 da vaga para o Náutico, e o Náutico é um time que, assim como o Sport, está
encaixado,
esse bem organizado. Esse joga a Copa do Brasil valendo totalmente.
O Náutico, lógico, é a vida.
Que não sei o quê,
não tem outra opção.
É.
Não.
Vale
690 mil
e é um time encaixado.
E oxigênio.
Mas nesse caso, 690 mil que o Náutico não pode abrir.
Exatamente, mas não é nem o dinheiro. É que é jogar a Copa do Brasil.
Rapidinho, só um parênteses, bem rapidinho. Você vê a mudança que teve no Náutico. O Náutico, na mesma Copa do Brasil, enfrentou Brasília.
E a gente
disse, não é favorito.
Só
agora a gente tá discutindo a possibilidade real do Náutico eliminar o Flamengo.
O Náutico está em vantagem no confronto, inclusive.
Não, mas a mudança do
começa Náutico. Classificado.
Com esse Flamengo de hoje, é totalmente factível acreditar que o Náutico pode eliminar.
Mas o Flamengo vai ser outro.
Existe a possibilidade de um Flamengo super reforçado.
Tem um mês para isso.
Um mês. Um pouco mais de um mês, mas
tem Guerreiro, um mês Guerreiro já está aí ameaçado, né?
É, Guerreiro sentiu. Agora, mas deve se recuperar. Assim,
mas volta com a Copa América nas costas. Ou seja, talvez tenha mais uma semana.
Tu acha que o Peru vai jogar muito? Três joguinhos, jovem.
Sei não. Essa Copa América
é equilibrada. Na Copa América 2011...
Foi semifinal.
Inclusive, ele foi artilheiro.
É, o Peru não é... Assim, depois, acho que essa semana... A gente vai ter um podcast, a gente vai mergulhar um pouquinho na Copa América, né?
Isso.
Porque ninguém joga.
Até porque essa Copa América... Soares não vai jogar, né?
Bom, é um crime.
Os apêndices da gente são gigantes.
É um crime.
A gente tá... Esse aqui é um apêndice.
Um apêndice. É apêndice do apêndice.
Não, mas agora que você falou, só dizer assim, que essa Copa América seria espetacular, porque seria. O ataque mais ofensivo da história da Espanha, seria. O MSN, estaria nas três maiores seleções, cada uma, e aí não vai por causa da Suárez da morrida.
Eu lamento mais do que qualquer um aqui.
Não, não, ainda que seja correto.
Competição. E outra,
correto,
Copa do...
Muito obrigado.
Não, é correto, não estou dizendo isso não.
Infelizmente,
é mas... É. A Copa do Chile, a Copa América do Chile tem tudo para ser uma grande Copa América, até porque dos países que organizam a Copa América, que dão uma cara diferente à competição, Argentina e Chile, para mim, estão entre as principais, de deslocamento de torcida, de atração de torcida. Por exemplo, Copa América da Bolívia, quem vai? Com todo respeito, tá entendendo?
Não tem.
No Paraguai. Copa América do Chile.
No Paraguai, Jovem, Paraguai.
A do Paraguai, quem vai? A da Argentina, a turma foi. Até porque muita gente mora em Buenos Aires e a do Chile eu tenho certeza.
Muita gente vai, até porque, para os brasileiros, por exemplo, e para os sul-americanos, todo mundo se curtiu demais a Copa do Mundo. A gente viu no Brasil a super invasão sul-americana.
E o Chile tá fazendo uma
invasão legal. Então muita gente ficou assim. A gente teve lá
recentemente, viu como é que...
Então muita gente ficou de... Tipo, ano que vem tem Copa América, tô lá. Tá entendendo? Tô dentro dela. Agora... Fechando meu...
Voltando pro Ceará.
Voltando, que é o seguinte...
Esse voo rasteiro aí. Santiago, Fortaleza. Aí.
Exatamente, porque a questão é essa. Ao que a gente, isso tudo também parte do ponto do que a gente imagina que a CBF vai fazer com a ordem das vagas. Mas o Brasil 1 é o Atlético Paranaense, tende a pegar o Brasília. Brasil 8. Porque a CBF pode...
Não. Na verdade, isso só não acontece... Ah, tu tá falando
que isso deve... Pode
o Revers 3.
Revers 3.
Era uma rasteira no furacão.
Então é o seguinte...
Não, porra.
É, meu irmão, a lógica é o Brasília ser Brasil 8.
Não tá definido, porra. Não tá definido, mas a lógica.
Assim como ano passado não tava definido, mas a gente sabia que Nordeste, que o campeão do Nordeste seria o Brasil 8. Era uma questão, lógica que foi executada.
E o Brasil... É porque se manter o Copa do Nordeste...
Como Brasil 8...
Não é lógica, não?
Pô, mas...
Mano, foi ano passado.
Pra ele mudar isso, é o único ponto que realmente a gente tem que considerar. É
manter o Nordeste como Brasil 8 e os caras de Brasil 7.
Pra ele colocar a Copa do Nordeste como Brasil 7, ele tá deixando claro que a Copa do Nordeste vale mais que a Copa Verde.
Não, detalhe.
Mas vale.
Não, vale.
Só que eu não sei se é papel da CBF.
Vale, mas vale. E mesmo que a CBF inverta, continuará valendo.
Sabe qual é o problema? Hoje, isso é o que tá menos preocupando a CBF. A CBF tá com tanto rolo, meu amigo.
Agora, pra não perder o lapete, pelo amor de Deus, deixa eu fechar.
Você tá chateadinho, não,
porque, e volta ao assunto. Meu amigo, é porque
mas deixa,
a frase...
Mas o seguinte, eu vou discordar de você, porque eu acho que é papel da CBF determinar que competição é maior que qual.
Será que se então criam aquela Copa Sul-Rio, Verde, Minas, Amarela, que a turma tá fazendo?
Aí
vira 6.
Mas okay. Fred,
ranking.
Se acontecesse, ninguém ranking não ia ter coitadismo aqui no Nordeste, não. Okay. Irmão, se o Rio-São Paulo voltar e valer uma vaga... E
que seja Brasil 6.
Vai ofender alguém aqui?
Não,
a mim
vai,
não. Okay.
Não vai.
O ranking é maior, a receita é maior.
Justamente a CBF. Pô, perfeito. Fazer isso aí. Ok, então.
Vai, volta aí pro teu apêndice.
Fechando o apêndice. Caso o Sport seja Brasil 2, que ele perdendo o Santos, o Flamengo eliminando o Náutico, só faltaria o Grêmio. Então, a tendência é que ele pegue o Ceará. E hoje.
Ou o Flamengo
pega o Ceará e esfacelado.
Mas eu falei, se for o Sport, aí caso. Ele já tiraria o Santos, caso o Flamengo reverta sobre o Náutico e caso o Grêmio vença seu confronto, o Sport seria Brasil 2 e teria possivelmente o Ceará, que hoje
não é o mesmo Ceará da Copa do Nordeste.
Né? Ceará da Copa do Nordeste, o Sport já não é o mesmo.
Já não existe mais, professor.
Houve o X. O Ceará da Copa do Nordeste
caiu
e o Sport da Copa do Nordeste subiu. Então seria um confronto hoje completamente...
Fiz com o próprio Bahia, que foi o finalista, né?
Oi?
O X com o próprio Bahia, que foi o vice-campeão.
Exatamente, mas o Bahia que também não é o mesmo Bahia da Copa. Perdeu o Chiesa, por exemplo, que é um jogador importantíssimo.
Esse é a tua poder buscar.
A classificação da Série A, Celso. Vamos fazer uma análisezinha?
Vamos lá. Eu tô aqui com a classificação. No G4 a gente tem Atlético Paranaense, São Paulo, Ponte Preta e Sport. O Furacão
tem a campanha... Pontos. Inversamente proporcional do Coritiba. Um tem 5 vitórias e uma derrota, o outro tem 1 vitória e 5 derrotas.
A Greta tá grande lá.
A Greta deve estar fraca em Coritiba, não, viu?
A Greta tá gigante. E aí, senhores? E a gente vai ter aqui na parte de baixo times como o Atlético Mineiro ainda é sexto, o Corinthians é
o oitavo. O Flamengo
é o Cruzeiro.
A entrada do São Paulo, pra mim, diz muito. Porque aos pouquinhos o campeonato vai andando, ó, já entrou um do G11. G11, sempre. Sem todo
o problema. O Fluminense já tá batendo a porta.
Aí o Fluminense só não entrou porque não ganhou o jogo. É. Mas aí o Sport fez o papel dele de segurar. Foi um confronto, entre aspas,
confronto direto
pelo G4. Aí o Sport jogava pelo empate pra ficar.
Um parêntese, curtíssimo, não é igual a de vocês não. O Fluminense, hoje, em quinto, me surpreende mais do que o Sport e a Ponte Preta em terceiro e quarto.
Tu acha?
Não,
eu acho.
O futebol do Fluminense é muito...
Pra mim, quem joga o melhor futebol da Série A hoje
é a Ponte Preta.
Não é nem o Sport, é a Ponte Preta.
Tá encaixado. Minha.
Tá muito bem. Muito
agora,
bem.
Agora perdendo o Cajá, perde a perna direita, né?
É, acabou. É.
Aí perde a perna boa.
Que, né? Essa semana vai ser muito importante em relação a isso.
É verdade, que vai
essa semana, tá indo
pra sétima rodada, né?
Discretamente aí hoje, pode ter acontecido algo importantíssimo pro Sport. Isso aí. Discretamente, nesse domingo, pode ter acontecido algo importantíssimo pro Sport. Todos os principais jogadores do Sport estão em condições
de jogar contra o,
contra o Joinville. E peças como Richelli, que é a maior preocupação do treinador hoje, de perder.
Não, tem reposição. Não é isso não. O time Coice e Richelli é outra. É muito diferente.
Vai correr o
risco. A mobilidade da equipe é muito
vai diferente. Vai correr o risco de ir pro futebol estrangeiro?
Não jogou contra o Bahia.
Vai, exatamente, muita gente lembrou isso. Ele não estava no segundo jogo.
Não estava no jogo de volta. Com
é o Bahia. Jogador mais importante do
Sport. Mas ainda assim, não foi ele que fez. Ali foi,
por causa
foi
de Elber.
Cartão amarelo besta.
Ali foi Elber.
Agora a gente vai voltar de novo para Sport. Agora. Diego Souza pode chegar aos 7 jogos, Richelli chega aos 7 jogos, René, que são peças do Sport que estão.
Não, as peças.
Visadas.
Na espinha dorsal, como qualquer equipe tem uma espinha dorsal.
Até porque o Sport já levou uns rasgos na sua espinha dorsal, né? Perdeu o goleiro.
E no momento que fizer isso, Fred. Você fica suscetível só ao mercado estrangeiro. E no caso de Diego Souza, talvez seja menor.
É, exatamente.
O de Richelli não é menor, mas é.
Mas aí o aporte financeiro também é muito maior. Exatamente. Né?
Mas a buscada que os caras teriam que dar em Richelli realmente seria muito maior.
É, isso.
Mas a de René, talvez nem tanto em relação ao investimento para ser feito. Sim. Mas é que eu acho que o que o Fred tá falando, talvez o maior temor de René seja o mercado nacional. O de Richelli não. O de Richelli eu acho que o Sport. Não é possível que não seja. Vender pro exterior. O de Richelli não. Eu acho que a butada de Richelli poderia ser aqui no Brasil
mesmo. Fazer uma pergunta para vocês, ó. Soube também...
A de René. A de René no mercado nacional.
Soube também de uma fonte fidedigna que os alemães que levaram o Joelinton acompanharam o fim do brasileiro e estão... passaram boa parte desse início da temporada... acompanhando também.
Ou seja, o primeiro semestre eles só fizeram carnaval em Porto de Galês, porque eles não viram pernambucano, não.
Passaram aqui no
Vilagem. Tava em dúvida, né?
Tava em dúvida.
Passaram
em
dúvida.
Deram por ir no Vilagem aqui, não deram, não? Então,
tava em dúvida.
O questionamento é o seguinte. Vocês não acham que seria totalmente plausível o cara que tá vendo o Joel, então falando, rapaz, mas esse cabeça de área aí...
Seria.
Né? Isso é uma coisa a se considerar também. Porque...
Olha só, quando um time vende um...
Vira vitrine, né?
Abre a porta.
Entra no mapa.
Entra no mapa. E foi assim com o Vitória. A gente não está dizendo nada por acaso. O Sport e nenhum clube de Pernambuco tem um histórico de ponte direta com a Europa. Sobretudo ponte direta nesse
escala. No Nordeste só um clube tem, que é o Vitória
da Bahia.
Não por acaso, são as maiores vendas. Não sei exatamente, não lembro aqui de cabeça qual é o recorde. Acho que foi até no retrasado. Faz até pouco tempo. São do Vitória. Que no passado fazia o contrário. Ele pegava daqui pra vender. Como foi, por exemplo, com o Chiquinho e Russo.
Qualidade época... diferente.
Eu gosto de Chiquinho.
Mas é diferente mesmo.
Joga muito. É jogava diferente. Demais.
Catende jogava muita bola. Agora, inclusive, e vale apontar isso aqui, o Douglas do Fluminense, né?
Gerson
do Fluminense.
Eita. Tu vai estar dando ideia de contratação.
Gerson do Fluminense.
Pogbinha.
Que por 10 milhões. O Fluminense recebe 10 milhões por uma preferência de compra.
Essa preferência ela funciona da seguinte forma: se o Real Madrid, certo, chegar e falar, ó, eu quero. Sabe que o Barcelona tá de olho em Gerson. Aí fica de olho também e fala, ó, eu quero pagar 20 milhões de euros por esse jogador. É a proposta do Real. Se o Barcelona empatar, que não empataria, né? Mas se empatasse...
Os 10 milhões vão para
a
dividida.
Exatamente. Vão entrar na dividida, entendeu? E aí o Barcelona teria
prerrogativa. Isso aconteceu com o Neymar também.
Aconteceu com o Neymar.
Foi 20 milhões. Foi uma cifra gigantesca.
É confusão. E o que é isso? Isso é ter porta aberta com o exterior.
Exatamente.
Aqui o Hoffenheim não precisa de preferência de compra.
Mas o Hoffenheim tem um histórico aqui.
Tem.
É, o Hoffenheim contratou o Elton Tank.
Mas aí o negociação do Elton Tank não foi com o Náutico, foi com
mas, o Inter. Mas a observação foi pelo desempenho dele no Náutico.
Não, lógico. Mas assim, a negociação não foi com o Náutico, foi com o Inter. Ele não abriu a porta do Náutico. Ele já tinha uma porta aberta com o Inter.
Os empresários alemães, eles tinham a confiança que só eles estavam olhando.
Pois é.
Que só eles estavam aqui. Então, assim, que nem ofereceram... existe uma possibilidade. Esses 7 milhões de reais, 2 milhões e 200 mil euros que estão pagando pro Joelton, não é hoje que a gente vai saber se foi bom ou se foi ruim. Alguém vai falar nisso lá na frente. Alguém depois vai ser engenheiro de obra feita.
Exato. Talvez hoje seja bom.
Pro esporte dizer não era uma aposta muito grande.
Porque vamos lembrar o caso de Ciro, né?
Não mostrou
o que foi Ciro muito mostrou. Bem, foi bem vendido demais.
Exatamente. Ciro mostrou demais. Muito mais. Foi artilheiro, fez gol em Libertadores.
Joelton não tem um ano de profissional.
Não, tem 50 partidas
no esporte. Foi muito bem vendido. E eu não, sinceramente, aí eu posso quebrar a língua. Eu não vou ser engenheiro de obra feita. Mas eu não vejo potencial em Joelton ser um...
Não sei, 18 anos.
Não, pode ser.
O Elton Tank, João, é um bom exemplo disso. O Hoffenheim pagou 15 milhões de reais. O Náutico teve direito a 6,4%. O Náutico ficou com 1 milhão de reais. Que era a taxa como se fosse barriga de aluguel. É um outro nomezinho, mas é basicamente isso. Quer dizer, vendeu por 15 milhões e o Náutico ficou com 1 milhão. O que foi o Elton Tank no futebol?
Nada. Hoje perambula na reserva.
Veja, pro Inter, meu amigo, se você olhar no histórico do Inter lá, isso é uma venda espetacular. Pegaram o Inter ter vendido esse cara por 15 milhões.
Agora, eu acreditava, então.
Continua sendo jogador novo,
inclusive. O caso de Joelton tem que lembrar também o seguinte, que se ele der certo e lá na frente falar, tá vendo, mas tem que lembrar o seguinte, que o esporte vai continuar tendo participação como clube formador. Então,
e outra coisa, não foi para Liechtenstein.
Não foi para Liechtenstein.
Pra onde?
Liechtenstein,
não foi.
Nem Richelli vai pra
lá. Talvez vá de férias lá.
Richelli não é futebol pra Liechtenstein, não. Richelli já.
Eu não vou nem. Veja só. Sobre Richelli, eu só tenho uma coisa a dizer. Quando.
Tá falando de...
Quando.
Tô provocando, cara, é fã.
Quando todo mundo esculhambava Richelli.
Aí é verdade.
Eu defendia.
Agora, eu defendi também.
Não, você defendia na época do Richelli, né?
Eu fiz uma coluna chamada Richelli, que era como ele tava sendo chamado. Era a coluna, todo mundo descendo o pau. Dizia, é grande jogador. Explicava na coluna. Isso faz uns, sei lá, 3 anos.
Foi por aí mesmo.
Agora tá todo mundo elogiando o Richelli. Eu vou nem falar.
Nessa frase. A turma aceita.
Não. Agora tá todo mundo elogiando, eu não vou nem falar. Porque se eu vou falar aqui, vamos chamar de doido. Meu irmão, eu realmente... Assim, tem jogadores que o cara acerta e jogadores que o cara erra. O próprio Elton Tank, eu achava um atacante fantástico. E como o Cássio falou, deu nada no futebol.
Eu vou levantar tua bola. Outro jogador que você cantou a pedra quando a gente frequentava o Giro ainda.
Cajá.
Renato Cajá.
Mas quantos Cajá, anos também?
Mas Cajá era, joga, anos, era isso, mas isso era reforço pra Série B,
pro esporte.
Era, mas esporte. É jogador e tal. Mas enfim, o momento de Richelli, assim, eu acho que se Richelli hoje, inclusive a partida que ele fez contra o Fluminense...
3 desarmes no primeiro agora, tempo, ele, pelo amor de Deus.
Agora, Richelli é perfeito?
Rebolou,
não.
Rebolou, pai.
Ele tem a frescurinha dele. É. Faz tempo que o Sport não leva um gol na conta da frescurinha dele, mas já levou alguns nessa trajetória toda aí. E aí a torcida pega raiva, que pra esquecer é pau. A torcida
não, Sport... se perde hoje numa frescurinha de Richelli, marcado.
Não, vai lembrar. Tem muita gente ouvindo isso aqui discordando, achando que Richelli é um bosta. É uma... Quando cria a...
O anticorpo, a antipatia.
E... Quando a turma pode pegar jogador pra criar.
E a rádio, você, outra coisa.
E tem a turma que pega jogador pra descartar.
E a rádio não volta atrás, não, viu? É muito difícil.
Aí não
volta, rádio não. É assim. Até, o pessoal até falou aqui hoje, numa rádio, quando disseram, vai entrar Danilo. Diz que o comentarista fez assim, meu Deus do céu. Por quê? Porque tá jogando. Tá jogando pra quem quer ouvir.
Agora,
como todo dia falar mal
agora, do Agora, vamos falar um que a turma tá... Que é... Outro ponto, assim, negativo, que aí é Mike. Que foi uma questão da escalação do Sport. Que. Pra defender a escalação Mike de Mike e pra não defender a escalação de Mike. Mike, hoje, sinceramente, assim. Não dá pra. Assim, próximo jogo do Sport.
Eu tô rindo.
Não dá pra colocar lá. Mike, hoje é nulo.
Ô, João, sabe o que é que eu tô rindo de Mike?
É nulo,
foi uma resposta que eu vi pra Daniel Leal. Daniel Leal colocou assim. Hoje Mike vai jogar de centroavante, confirmado antes do jogo, na escalação. ele é bom finalizador, é novo e ainda pode crescer. Aí no final do jogo falou, alguém respondeu pra ele, esse é novo e ainda pode crescer, tá falando em relação ao tamanho, né?
É, veja, defender Mike hoje é difícil, exemplo, bicho, defende Mike, dá não.
Não, dá não.
Bom, não dá, não dá. Não dá, ele é nulo, assim, não dá. Scali, ele entrou pra manter o esquema de Eduardo Batista, ó, bicho, mas não dá certo. Bote outro.
Vou voltar aqui.
Entre com o Regis.
É, vou voltar aqui, João, pra classificação. Que cara, você tava falando aquela coisa, né? Quando eu interrompi falando do Fluminense.
Eu tava falando, tava calado, tô comendo gelo aqui.
Porque lá atrás, tu tava falando, o São Paulo já chegou, o Fluminense
será
tá chegando.
Será que era defensivo aí?
Você falou assim, o São Paulo chegou, o Fluminense tá chegando. Sim, aí assim, a gente
tem... Mas na verdade, nem eu terminei isso aí. Eu quis dizer.
Eu falei pra voltar.
Então deixa eu falar, a frase era minha, pô.
Quando eu armei pra você voltar e você disse que não queria falar porque tava comendo gelo.
Posso ou não posso?
Tu foi tão defensivo.
Tá com meu gelo, velho. Comeu gelo.
Sim, posso. Eu dominei a bola. Tomei do adversário. Dominei, olhei. Vai, Cássio.
Vem.
Fala o microfone, triste.
Primeira coisa, você comeu gelo.
Hã? Já comeu. Acabou.
Então pode fala. Pronto, fala do povo que tá depois, chegando. Quer olhar a classificação pra poder ajudar?
Não, precisa não. É, seis rodadas. Não precisa não. Vou falar tudo. É, seis rodadas já entrou o São Paulo. Não sei se vai ser uma tendência. Sabe aquele negócio que a gente tá falando, que a gente usava com o Santa e Náutico? Que era a tendência do Náutico, era ascendente, a tendência do Santa era descendente, e foi dito e feito, com seis rodadas se manteve dessa forma. Na Série A, nas últimas rodadas, apresentou esse cenário, chegou a ter aquele G4 histórico, que nunca tinha tido um G4 da Série A, sem que não tivesse nenhum time do... Na verdade, eles fizeram a estatística do G12, né? Então, não sei. De G11, eu não sei. A galera usou G11, então não sei dizer. Que era Sport, Atlético Paranaense, Ponte Preta e Goiás.
O Goiás já foi.
Já entrou o São Paulo. Já entrou com os dois pés. Aí o Cruzeiro já ganha dois jogos. Já entra no próximo Vasco. O Inter, mesmo não dando tanta bola pro brasileiro, já tá ali. O Corinthians, sem jogar a bola, já tá perto.
Mineiro na cola.
Atlético Mineiro perdeu um clássico. Esse aí, eu não falei justamente porque esse talvez acuse um baque. Perdeu um clássico do jeito que ele perdeu.
De virada.
Com
outro time vindo de uma ressaca desgraçada.
A pressão do Galo é pesadíssima. Então talvez sinta uma rodada, não sei. Mas vai ser difícil Atlético Paranaense, Ponte e Sport. Três. Não, veja. Os três, assim. Não tô falando no futuro, lá do 38º, não. Tô falando já nas próximas rodadas. É aquele negócio, no final das contas, talvez sobreviva um. E se sobreviver um, já é a cota que não acontece de vez em
já
quando.
Já é muito.
Já é muito. Não acontece. É raro acontecer.
Ainda não é factível.
Não é.
Apesar de que.
Se esse Campeonato Brasileiro terminar desse jeito, vai ser daqueles campeonatos.
Primeiro que você... o Flamengo caiu.
Não.
Pra começar.
Não cai, viu?
O Flamengo caiu.
Mas vamos lá, vamos manter o foco no
que. No o Havaí escala alguém regular. Tem perigo não.
Vamos lá, manter o foco.
Se terminar esse G4, esse campeonato seria visto como até hoje é visto o de 85. Até 15, 2005, 30 anos atrás. O Coritiba campeão, o Bangu vice. O
Brasil de Pelotas.
Brasil de Pelotas terceiro lugar e o Atlético Mineiro quarto. E na verdade, se você, do 1 ao 10, continua sendo assim, porque o Sport foi o quinto, a Ponte Preta foi o sexto, o Ceará foi o sétimo, o Joinville foi o oitavo. Esse campeonato foi muito doido. E é visto dessa forma, o campeonato aleatório. Se terminar Atlético Paranaense, Ponte Preta e Sport no G4, seria. Não tem, a gente tem que falar, tem que admitir. Claro. Seria um campeonato. Seria muito aleatório.
E é muito difícil que chegue. A verdade é essa. O que eu acho que é bom em separar é o seguinte.
Apesar do Atlético Paranaense já ter conseguido duas vezes nos pontos corridos.
Quando essa aquele G4 que era com o Goiás foi feito, era um campeonato. Ele vinha engatinhando. Hoje são seis rodadas, são 60 jogos disputados. Esse G4 de hoje.
Já é alguma coisa.
Ele é condizente. Com futebol apresentado.
Sim.
Porque o Goiás, se vocês procurarem na gravação, vou dizer, o Goiás eu já não acho tanto futebol e tal. O Goiás perdeu dois jogos, já foi pro meio da tabela.
11º.
Isso
já.
Serve de...
qualquer um que perdesse
iria. Exata, isso serve de alerta. Quem perder dois jogos,
desbaralha. Se o Sport tivesse perdido hoje,
o Fluminense era o quinto.
O Sport era quinto.
Mas já tinha saído do G4.
É, jovem, mas do quinto, pra tu voltar pro G4, deve dar um trabalho, meu
irmão. E agora, o Sport deve... A tendência é que ele se mantém para mais uma rodada no G4, porque vai pegar...
Não.
Posso falar?
A putinha de nós todos.
É do
Desimpedido esse termo.
É muito pesado, velho. Aí é o termo dos caras. Tu não precisa adotar esse termo, não.
Mas já foi, mas é engraçado. Mas é o saco, então, o saco de
cuidado com o crime, não. Cuidado com o crime, não.
A Geni.
Entra, veja.
CLE é todo jogo não. É passível de crime.
Não ganha esse jogo, é crime. É crime.
Não, o Sport entra na cota do... Com lanterna.
Não ganha esse jogo. Mas mesmo em qualquer situação que o Sport tivesse, ou no Z4, ou no G4 como está, esse jogo é aquele jogo que você não tem que crime. Que você bota no papel, você bota 3 pontos.
É lógico.
Porque se você não botar 3 pontos em casa nesse não jogo, bota amigo, você
falar
não bota
coisa, posso falar uma coisa?
Agora sim, não me lembro.
Crime é perder com o gol do Marcelinho Paraíba.
Não sei nem se vai jogar.
Não, ele já foi reserva, nem entrou em campo.
Não sei nem se vai jogar. Meu amigo, a bronca lá em Joinville não tá fraca, não. Não joga nada.
Não tá cansado, jovem.
Não, 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 eu tô falando dele, não. Eu tô falando do time inteiro.
Ah, sim.
Eu tô falando do
time, Adilson Batista reassumiu o comando contra o Corinthians. Foi até um esboço, mas muita vontade. Correu muito, lutou muito pra que tivesse
Era assim, no Sport, assim, aí, se o Sport não ganhar o jogo, vai ser primeiro resultado decepcionante do Sport do
Campeonato. Seria decepcionante, mas...
Empatar isso,
mas assim, vamos lá. Decepção à parte. Vamos ver um cenário mais factível. Cenário mais factível, talvez seja o Sport vencer. Não é?
É uma chance.
Atualmente, não é?
Só.
É favorito. E talvez até sem grande dificuldade. Ganhar o jogo 2-0, enfim.
1.2 na casa de aposta, não vai ser mais que isso. Não.
Pronto. Aí, enfim, se o Sport chegar, se o Sport vencer, e a sétima rodada com 4-3-0, pô, meu amigo...
Que bate cartel, hein?
Hã?
Que cartel,
e bate
gostasse?
Gostei.
E bate o recorde dele.
E quebra o recorde de...
Do próprio
de e vai se modificando. E é como aquela pergunta, assim...
E vai aumentando a confiança, meu irmão. E o futebol é confiança demais, Fred.
É, vamos ver, veja só. O Sport, pra que se torne...
Como vamos
botar mais? Eu tava vendo a tabela aqui. O Sport pega
o
saco de pancada do Joinville. E depois pega de novo na Ilha e Vasco.
Na Arena Pernambuco.
Na Arena Pernambuco.
E a tabela segue
boa. E eu acho que sai pra pegar a Chape.
Que é chata lá dentro.
É, mas entre tantos outros times que você...
É o primeiro time sem camisa que o Sport vai pegar fora de casa.
Sim. O jogo mais complicado do Sport, depois dessa sequência de 3, é pega o Inter.
A Chape tem camisa.
Não, não tem. Mas você... Mas é porque tu não frequenta Santa Catarina. Porque se...
A Chape não, tem... Não, se eu frequentar Santa Catarina, Florianópolis...
Não, eu tô brincando, mas ó...
Eu não posso... Chape... O único lugar que eu não posso frequentar com essas frases é Chapecó.
Mas...
Que até em Joinville a turma vai me abraçar.
É, mas... A Chape tá lá... A gente fala aqui, a gente fica tirando onda, mas a Chape tá lá, já no segundo ano de pontos corridos. Já tá lá
e dever
de casa. Já tá fazendo seu dever de casa de novo pra ficar de novo. E tem time que nunca conseguiu.
É, depois o Sport pega, o Sport pega...
Aí é
Joinville, mais
difícil andar na rua com essa frase.
Vasco. Mas é, meu irmão, é frase não. Bicho, ou não é uma pressão pro Santa Cruz.
O quê?
É,
nunca conseguiu fazer o que a Chapecoense faz.
O que a Chapecoense fez ano passado, o Santa Cruz nunca conseguiu fazer. Nos pontos corridos ou nunca. No rebaixamento.
Campeonato com rebaixamento, o Santa Cruz caiu.
Todos os campeonatos de Série A com rebaixamento,
isso é uma estatística nociva demais, pô.
É a estatística que faz com que a sua frase, muito correta, o Náutico... Em mas campeonato brasileiro.
Vocês tiraram onda e eu falei sério aqui.
Tem um desempenho.
Mas ninguém tirou onda, não.
Tradicionalmente.
Vai na greia.
Tradicionalmente superior do Santa Cruz. Sabe muito. Jogar o brasileiro melhor, bem não, melhor que o Santa Cruz.
Bem melhor.
O Náutico. Nacionalmente.
Você falou muito rápido, até.
Nacionalmente.
Resumo mais isso aí.
Nacionalmente, o Náutico, em termos de resultado. Apesar de estar 11 anos sem conquistar títulos, apesar de ter menos títulos do que Santa Cruz, mas é um time mais.
Em campeonato brasileiro.
Em qualquer campeonato, meu irmão.
Cabuloso do
que no campeonato Cruz. Brasileiro e na Copa do Brasil também, que o Náutico chegou durante esse jejum, o Náutico chegou nas quartas de final em 2007. E o Santa Cruz, em toda a história, nunca passou das oitavas, por exemplo.
Nacionalmente. O Santa Cruz é lembrado por quê? Pela torcida, pela torcida,
não sei o que. Nacionalmente,
pelo lance Santinha. Pelo lance folclórico. É Santinha. E uma vez eu botei isso no Twitter e ia tomar uns poucos concordaram, mas a maioria me detonou.
Eu sou defensor
do Santinha. Se eu fosse tricolor, detestaria se eu chamar de Santinha.
Deixa eu tirar uma Santinha... Me perguntaram se isso vale mesmo pro Náutico com o Timba.
Não. O Timba é mais moleque.
O Timba é molecagem, né?
É molecagem.
Não, porque
é
Timbu, assim, mas esse Timba. É. Se esse Timba é o paralelo do Santinha.
Não, acho que não. Santinha, porque o Inha, diminutivo, é coisa.
É o diminutivo,
que é inofensiva.
Mequinha,
Santinha. Não tem nenhum time no Brasil que é no diminutivo. É tudo. Timão, Mengão, Flusão. Tudo assim. Nenhum time é. Quem é diminutivo é o time que não ofende. É o time simpático. Santa Cruz, nacionalmente, tá virando simpático.
Paulo, lembra ali, ó, jovem, o Periscópio ali tá nervoso com o Belize.
Não, mas veja, Santa Cruz era um time que tá virando simpático, porque era torcida apaixonada. Tá entrando naquele lá. Principalmente quando tava na Série
não,
C.
Não é a
era
mesma coisa do Timba.
Hã?
E não é a mesma coisa do
Timba. Acho que não. Era uma coisa folclórica. Santa Cruz era tá entrando naquele folclore já. Da torcida folclórica, animada e tal. Isso pro clube que quer nacionalmente se impor respeito, eu não vejo positivo, não.
Eu não gosto, eu nunca gostei.
No futebol você não pode ser simpático, você tem que ser detestado.
O que o João falou
pela torcida adversária.
Se eu fosse torcedor da Santa Cruz, toda essa relação folclore, diminutivo, essa relação de...
Sabe que 99% da torcida da Cruz adora isso.
Mas assim, 99% adora isso, porque 99% sobreviveu disso durante anos difíceis. Foram os anos Série C e D. E os títulos estaduais conseguiram recolocar, resgatar um pouco. Os títulos estaduais, nesse contexto, foram fundamentais para o Santa sair dessa crise. Ganhar confiança para conseguir sair. Porque vinha numa trajetória muito nociva. O Santa Cruz perdia nas primeiras fases de Série D. O Santa Cruz foi rebaixado.
Foi eliminado Brasil, na primeira fase da Série C.
Então, assim, eliminações grotescas na Copa do Brasil. Então, o Santa resgatou isso via Pernambucano. Pernambucano é importante para isso. Agora, a história do Santa Cruz no Campeonato Brasileiro, sobretudo desde que foi criado o rebaixamento, porque o Santa Cruz, você voltar um pouquinho no tempo, tem lá...
Tem 75.
É, na verdade é assim. Tem 75 e uma ou outra...
75 e 78, que ele foi quinto lugar, foi uma grande campanha também.
Tem ali, nos anos 70
só tem. Só um detalhe, o Sport que ficou 3 jogos invicto, isso eu tô falando de cabeça também, mas eu tô com a certeza nesse caso. O recorde do Santa é de 35 partidas.
Invicto, né?
Invicto, na primeira divisão. Se não me engano, é a terceira maior de todos. É. E aí o recorde, se não me engano, são 49, é um absurdo. Porque de um campeonato virando todo, porque os campeonatos naquela época...
Era regularizado,
né? Era mais ou menos isso, essas primeiras fases. E nas últimas fases que não eram regionalizadas, o Santa Cruz, de repente,
se manteve
invicto. Vale. Sobretudo, agora, 35 jogos, né, meu amigo? Então, qualquer assim, série desse tamanho.
Mas então, o Santa tem uma força estadual, uma força dentro do estado, que ele não consegue transpor para as competições nacionais. E isso, inclusive, ficou mais claro quando o quê? Quando o campeonato passou a ter acesso e rebaixamento e a vaga parou de ser a vaga via estadual. Né, que a última vez que isso aconteceu foi em 85.
Vinculado à temporada anterior.
Então, né? Desde que houve rebaixamento, o Santa subiu. Quando subiu, não conseguiu ficar um ano. O único ano que ele ficou foi o ano da Copa João Avelange, que não houve
rebaixamento.
Agora,
e ainda assim foi o último lugar.
Então, assim, e foi o último lugar. Não, não caiu porque não havia rebaixamento. Mas, por exemplo, a gente tem aquelas dúvidas de G4 do Nordeste que a gente discute tanto.
A gente botou o Ceará depois do título.
Exatamente. Né? E se fosse só para medir campanhas de campeonato brasileiro, não há a menor dúvida que o Náutico é assim.
Isso
é
o Santa Cruz. Não, campeonatos nacionais.
Nacionais.
Porque assim, se for campeonato brasileiro, a melhor campanha do Santa Cruz.
É, não, nacionais.
Não, mas
nacionais.
Você acha que. Qual é a sua ordem de desempenho de clubes pernambucanos em campeonatos nacionais?
Veja. Não, Sport primeiro e Náutico segundo. Por mais que o quarto lugar do Santa Cruz, 75, tenha uma representatividade muito grande.
Mas aí a gente tem que colocar o vice
calma, do Náutico. Calma. Foi o primeiro time do Nordeste, do Campeonato Brasileiro, a partir de 71, foi o primeiro time do Nordeste a chegar numa semifinal.
Certo.
Foi o primeiro time da parte de cima do Brasil, de como um todo. Era 50% do Brasil nunca ter chegado tão longe. Mas no caso do Náutico, e eu dou peso à Taça Brasil, que para a CBF tem o mesmo peso do Campeonato Brasileiro, eu não mudo o nome. Eu não
mudar o nome, não é Campeonato Brasileiro,
o Náutico Taça é Brasil. Não, o Náutico pode até ser vice-campeão brasileiro da Taça Brasil. E o outro é campeão brasileiro da Série A. Pode ser assim.
Vice-campeonato nacional. Ele tem um vice-campeonato nacional.
Não, não é nem nacional. Porque nacional, Copa do Brasil, pra mim também é nacional. Eu digo brasileiro mesmo. O Náutico é vice-campeão brasileiro através da Taça Brasil. É. Como o cara pode ser campeão brasileiro através do Roberto Gomes Pedrosa. Mas o fato de o Náutico ter uma decisão nacional, ter uma disputa de Libertadores. Pô, toda vez que tem um ranking da Comebol, você vê lá o nome do Náutico. Tem assunto. Não, mas é porque a Liberta é mais pesado. Quando você vê lá o histórico de clubes que participaram da Libertadores, tá lá o Náutico. Isso é
mais participação na Série A. Enfim, é.
Mais participação na Série A, mais acessos, mais permanência.
Mais tempo na permanência.
Dando um recorte, só naquele. É, porque aquilo. Eu dei o período, quando começou essa discussão toda, começou quando eu falei exatamente, João, a partir do período do jejum do Náutico. Eu falei assim. Eu brinquei assim: o primeiro semestre do Náutico, nesses 11 anos de jejum, foram horríveis.
Horríveis.
Mas o segundo, em relação ao Santa Cruz, porque o Santa Cruz ganhou 5 campeonatos nesses 6 anos, o Náutico ganhou nenhum. Mas o segundo semestre do Náutico, quase sempre.
Chama mais atenção
nacional. Foi melhor do que o do Náutico.
Chama mais atenção nacional do que o.
7, 8, 9, 13, 12 e 13, né? Jogou 5 vezes a Série A, conseguiu acesso nos pontos corridos em 2006, em 2011. Já tá liderando o campeonato de novo. E, pô,
nacionalmente.
A própria Copa do Brasil foi melhor.
Nacionalmente, o Náutico impõe, nesse último ano, mais respeito do que o Santa Cruz. Título pernambucano é bom naquele momento. Ninguém lembra quem foi. Poucas pessoas lembram quem foi o campeão paranaense ano passado. Quem foi o campeão baiano do ano passado, assim, é o título que fica na região, não sai dali e passa uma semana e depois esquece. Sobre a questão do negócio do time simpático, no futebol, você respeita quem lhe incomoda. O clube que lhe incomoda, você respeita. O time. Por isso que eu sou,
não vale pra ó, torcedor chato.
Isso vale pra tudo.
Isso não vale pra torcedor de Twitter, não. Eu não respeito quem me incomoda. Isso aí tá falando bem específico de clube.
De clube.
Ó, já que a gente tá falando de passado, e pra encerrar o programa, a gente não podia encerrar o programa sem abordar esse assunto. João, você escreveu uma matéria fantástica, eu diria. Esse domingo foi publicada no Super Esporte do Diário de Pernambuco, sobre uma polêmica envolvendo o milésimo gol do Pelé, que você fez contas, falou com muitas fontes, falou com o próprio Pelé.
Eu ainda quase não dói na matéria.
E defende a tese de que o gol mil de Pelé foi marcado no Recife.
Essa foi aquela matéria que, quando a gente teve o podcast 45, a matéria que você... grande matéria que você fez, eu disse, tá por vir. Foi essa. Porque foi uma matéria que surgiu... assim, de uma coisa que... primeiro, eu não estava nem pensando em fazer essa matéria. Estava fazendo uma matéria com relação a Pelé e os clubes de Pernambuco, quantas vezes enfrentou, uma matéria tranquila. Só que nessa pesquisa, eu vi durante a pesquisa, em um site, que uma versão que o gol mil de Pelé teria sido marcado contra o Santa Cruz na Ilha do Retiro. Eu particularmente nunca tinha visto falar nessa versão. E aí, mas me atentou, disse, pô, deixa eu investigar isso, se tem fundamento ou não. E aí comecei a apurar, a investigar, a ligar, e achei uma capa do jornal Gazeta Esportiva, publicada no dia 13 de novembro de 69, dizendo, a manchete do jornal era Recife aplaude gol mil de Pelé. Só para deixar claro, a Gazeta Esportiva, em 69, era um dos principais jornais de esporte, não só do Brasil, mas da América Latina. Eram dois grandes jornais de esporte no Brasil. Era o Jornal do Esporte no Rio e a Gazeta Esportiva em São Paulo. Trazendo para a realidade de hoje, é como se fosse Sport TV e ESPN. Só eram dois grandes veículos de comunicação esportiva naquela época. Então, assim, não era um jornal qualquer, não era um jornal de bairro, era um jornal grande, cravando que o gol mil de Pelé foi marcado aqui no Recife. Só, aí já cresceu a matéria. E aí quem bancou essa informação foi um jornalista chamado Tomás Mazzoni, que é simplesmente considerado o pai do jornalismo esportivo de São Paulo. Esse cara assim, quem faz jornalismo esportivo de São Paulo conhece esse Tomás Mazzoni, que é o papa do jornalismo esportivo de São Paulo. É um cara, eu disse que era o Cássio do começo dos anos 20, anos 30, até nos anos 50, e lá de São Paulo.
Não, meu amigo. Tá
porque era o homem que começou a trabalhar estatística. Ninguém fazia isso.
Agora o detalhe. Isso. Sem banco de dados. Banco de dados era sola de sapato, gasto, como diria o mestre Zadok, e papel
na caneta. E ele bancou isso. E foi o próprio Tomás Mazzoni, esse jornalista da Gazeta Esportiva, que alertou a mídia, a imprensa nacional, na época, que dizia, ó, Pelé tá perto do gol mil. Ninguém tinha sido atentado para isso, nem o próprio Pelé. E a partir daí, começou a chamar a atenção, e aí ele começou, ó, faltam tantos gols, faltam 10, faltam... iniciou uma contagem regressiva. Só que quando foi chegando perto, se despertou muita curiosidade. Aí, outro jornalista também muito famoso, chamado Devaney, que era de Santos.
Devaneio?
Devaney.
Ah.
Esse é um apelido dele. Que, tanto é, o cara é tão famoso que hoje existe museu em Santos com o nome dele. Ele disse, não, a Pelé tá realmente perto do gol mil, mas tem dois gols a menos do que a lista de vocês. E aí houve um confronto na época e... Como esse jornalista era de Santos e ele trabalhava também, era um estatístico do Santos, o Santos pegou a estatística desse Devaney e tomou para si como oficial. E descartou a do Gazeta Esportiva do Tomás Mazzoni. E esse assunto foi levando. Quando chegou, a Gazeta Esportiva não abriu mão. Quando chegou no jogo contra o Santa Cruz, e o Pelé marcou dois gols nesse jogo.
Foi na ilha. Num momento diferente do futebol, o 69, o Arruda ainda estava em construção. já funcionava desde 65, mas nem o Anel Ferreira estava pronto, só ficaria pronto em 72. Era uma época muito diferente do futebol. O estádio, assim, com 25, 30 mil lugares, o único do Recife era a ilha. E jogava qualquer jogo grande, do Santa ou do Náutico, também era lá. E não havia a menor frescura para
o jogo, sei lá. Estava entupido de gente.
Porque não só do Santa.
Não só
do
Santa.
Existia
a expectativa do gol mil de Pelé. Na época, todo mundo só levou em consideração a contagem oficial. Poucas pessoas sabiam dessa versão alternativa da Gazeta Esportiva. Só que a Gazeta Esportiva bancou o Gomil. E aí, nessa pesquisa, não bastava para mim somente dizer que havia essa versão diferente. Eu queria mostrar quais eram os gols de diferença. E eu achei dois gols, na verdade são três gols a diferença entre a lista de um e a lista do outro. Desses três, eu achei dois. O que não tiraria o gol mil do Recife. Só mudaria a ordem. Pelé marcou dois gols no Recife, se seria o gol mil, o primeiro que ele marcou ou o segundo. Um gol que Pelé marcou, que está na conta do Tomás Amazonas e não está na conta do Pelé oficial, foi o gol que ele marcou contra o Corinthians no Clássico, que o jogo foi anulado, porque choveu muito durante a partida, o jogo foi anulado, só teve o primeiro tempo, foi anulado, o jogo foi 1-1, Pelé marcou um gol para o Santos e Rivelino marcou para o Corinthians. Esse jogo, posteriormente, foi anulado. O Santos não considera esse gol, porque eu disse que foi um jogo anulado. E o outro jogo foi um jogo que o Santos fez na África, na época o Santos fazia muita discussão, um jogo treino contra a seleção da Costa do Marfim, que o Santos recebeu para fazer esse jogo treino, entre aspas, 10 mil dólares para fazer essa partida, e a partida foi assistida por 20 mil pessoas. Pelé fez um gol nesse jogo.
Jogou de goleiro no primeiro tempo.
E jogou primeiro tempo de goleiro, segundo tempo jogou pelo time da Costa do Marfim e fez um gol contra o Santos. O próprio departamento, eu conversei com o departamento de estatística do Santos, eles reconhecem a existência desses dois gols. Em nenhum momento, não, esse gol não existe. Ele reconhece, sim, a existência desses dois gols. Só que eles não consideram esses dois gols.
O que eu acho que
essa matéria ele não, ele, é porque, assim, é critério. E aí, para mim, quem dá a fala definitiva da matéria é Celso Unzelt, que é um jornalista muito conhecido, trabalha na ESPN.
Tem inúmeros livros
com história livros e tal. Ele dá uma declaração que é assim: o Tomás Amazonas se pecou por excesso, porque ele contabilizou tudo. Você pode discordar ou não dos critérios que ele usou, mas está tudo ali. A lista do Devaney, que foi a lista oficial, já é uma lista filtrada. Então, assim, você concorda ou não com ela.
Mas, para colocar molho nessa história, no gol mil de Romário, em 2007, contra Magrão, no Sport, lá em São Januário, Romário tinha 999 gols até aquela partida. Ele marcou um gol de pênalti. Ele contava um gol de uma partida anulada.
Contra o Brasiliense.
Foi em 2005. Em 2005 foi aquela...
Foi o escândalo do...
Que 12 jogos foram anulados, arbitragem, literalmente jogos manipulados. Mas, por mais que aquele jogo não tenha sido válido, no confronto entre... Se você colocar na Footpedia lá, Brasiliense e Vasco, aquele jogo não aparece. Mas Romário contabilizou. E o Brasil celebrou os mil gols do Romário com aquele gol. Bem, só por questão de critério. Seria a mesma situação
do Pelé. Eu acho que, na verdade, o grande mérito de João na matéria... E o grande, para mim, o que é mais importante nessa matéria é o seguinte: ela transforma a contagem dos mil gols de Pelé numa escolha. Você, como a frase do jornalista João falou, a pesquisa está aqui, os gols foram esses. Quer filtrar? Cada um vai fazer seu filtro, mas vira uma questão de escolha. Por exemplo, se eu fosse fazer esses mil gols de Pelé, não seria nem o do Recife, nem o do Maracanã. Por quê? Porque eu tiraria os gols do Exército.
Pois é.
Para mim, os gols do Exército valem menos do que um gol de um jogo campeonato anulado ou de um jogo treino contra a Costa do Marfim. Porque, pô, gol do Exército.
É, exatamente.
Mas é o critério de quem? Meu. Cada pesquisador tem o seu. O que eu acho fundamental dessa matéria é que ela joga luz para a questão que ela joga luz para a questão da interpretação. Da escolha.
Só uma coisa assim, essa matéria, quando eu fiz a matéria, eu não tive a intenção de mudar a história em nada. Eu só queria dar uma versão pouco conhecida. Que foi, é uma versão de um gol histórico, importante de um jogador como Pelé, que pode ter sido marcado aqui, que pouca gente conheceu. Então, assim, eu não tenho. A intenção da matéria não era apagar a história do gol mil no Maracanã, gol de Andrada. É somente dar essa versão, que pouca gente conhece. Então, assim, hoje há uma versão do gol mil marcado no Recife. Cabe, hein? A quem quiser acreditar ou não. Assim, a história já foi feita, já está criada, já foi escrita.
Senhores, ó, a gente tem 1h27 de programa. João, de verdade, meus parabéns pela matéria. Ficou muito bacana.
Foram duas páginas na edição do domingo.
E vai ser publicado no Super Esporte.
Acho que no Super Esporte vai ser publicado esse material inteiro.
Na segunda-feira.
Tá claro que chegou a hora do fim do programa.
As patroas vieram buscar.
As patroas chegaram pra encerrar o programa.
E o Periscópio tá aqui pra não deixar a gente mentir.
Ó, galera, eu queria mandar... A gente não costuma fazer isso, mas eu vi uma imagem muito legal que o Fred me mostrou.
Eu queria mandar um abraço aqui para um dos nossos ouvintes, Thiago Pinheiro.
Ele tá devendo alguma coisa a ele? Porque abraço é para pagar conta aqui também. Rafael mandou um abraço para não sei quem aí um dia desse, que disse que liberou não sei quantas.
Foram quantos programas essa semana?
Quatro.
Me foi quase resenha de rádio.
Se contar o outro domingo, não, mas aí o outro domingo aí não contaria.
Mas foi quase diário. Né?
Mas foi domingo, terça, quinta, sábado e domingo.
Diário é o futuro, isso não vai ser diário não, né?
Vai. Professor Thiago, um abraço pra você. Foi na Times Square, pô, em Nova York. Foi na Times Square que ele fez aqui?
Thiago Pinheiro.
Ele levantou o 4, a mão com 4 dedos e a esposa com 5.
Onde o Homem-Aranha venceu o Electro, né?
Cássio, a turma soltou um spoiler de Game of Thrones aqui.
Senhores, um forte abraço a todos. Falar, o podcast 45 minutos.
Também, mas não fale não.
O podcast 45 minutos de número 140 vai chegando ao final. Um forte abraço a todos. Na quarta-feira a gente tá de volta.
Tem jogo quarta-feira?
Não.
Copa do... Eita bolha. É o programa da Copa América, João.
É o seguinte, veja só. A gente tem a promoção do Village. A gente tem que anunciar o vencedor antes do Dia dos Namorados.
Então quarta-feira tem programa.
Então vai ter que fazer um programa quarta-feira. Não,
também faz...
Durante o dia, antes do almoço,
uma prévia do... Uma Copa América é a prévia dos pernambucanos.
Então a gente grava quarta e domingo.
Meu irmão, diga uma coisa a você. Você pode até gravar domingo. Mas não vai ser. Eu não vou ver outro episódio depois de ser transmitido. Não.
Um forte abraço a todos,
tá,
galera.
O podcast
45 minutos. Chega ao fim. Até a próxima, galera. Valeu. Chegou ao fim a nossa maratona.
Chegou ao fim.
Pronto, dá pausa aí, mas segue no Periscope. Vamos lá. Tá valendo,
tchau, galera. Valeu.
Agora que